É o derivado do cachimbo pra você. Bem-vindos, eu sou o Michel Aroca. E eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentar os meus amiguinhos, começando com ele.
Bruno Clemente.
Bubu atrapalhou toda a introdução, não quis brincar com ninguém. E aí, Bubuzinho?
Fala, Bubuzinho.
É isso, como você atrapalhou? Você não perdeu o Bruno Clemente?
Eu vi.
Não deixou fazer.
Interagindo, tava...
E aí, como é que você tá?
Tô bem, tô melhor.
Tá melhor?
Eu tive
uma... Galera ficou preocupada com você semana passada.
Ah, que o óculinho deu aquele clima.
Nada, ficou preocupada, mas também ficou cheia de... Você sabe, né?
É?
Cheia de arrepios. Eu vi uns comentários. Deu? Não, o Bubu ficou gato com esse óculos, com essa carinha óculinha, séria.
Ué, gostoso pra caralho!
Tudo nos conformes?
Tudo nos conformes, final de semana agitado. Eu lutei para não ter uma caída na gripe. Venci... Mas estou perdendo novamente.
Você acha que vai pegar gripe de novo essa semana?
Hoje eu acordei, cara. Você
tomou vacina pra gripe?
Tomei.
Que isso, Léo? Tô falando sério. Você não sabia que existe vacina pra gripe? Você nunca tomou? Olha a reação do Antivac aqui do meu lado.
Do Antivac.
Caraca.
Não, até sei, né? Minha mãe toma, né?
Não H1N1, sei, né, Alezinho? Tem que se precaver.
A vacinação pra gripe ela é boa porque ela te dá um pouco até mais... Na hora, quando você pega, você que sai mais rápido.
É.
É mesmo?
É.
Eu vou tomar então essa vacina. Você pode chegar e tomar?
Pode. Vai no postinho e toma.
Não é tipo uma campanha?
Não, que você... não. Vai estar em qualquer posto de saúde.
Ah, vou tomar. Essa semana eu vou lá tomar.
Vou tomar eu e você? Eu tô atrasado com a minha também.
Isso, vamos lá. Então a gente chega lá e toma.
Na hora do almoço, a gente vai junto.
A gente vai lá. Na hora do almoço, a gente vai lá e toma. Vamos lá. Não precisa levar a carteira de vacinação?
Eles fazem uma nova lá, qualquer coisa.
Ah, então faz uma nova. Vamos lá, Xixão. Então tá combinado.
Alexandre Bonfá na área, o maior antivac do Brasil, vai tomar a vacina de gripe pela primeira vez.
Vou tomar pela primeira vez. Espero não pegar gripe, né? Porque a lesão é... Eu sou o típico machinho da gripe sensível, sabe? Aquele negócio. Cara, eu pego uma doencinha, eu já fico lá deitado na cama. Ai, meu Deus do céu, por que fizeste isso comigo?
Bom, nós vamos começar o Derivado Cast aqui com a nossa solidariedade a todas as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Eu morei em Porto Alegre quando era criança. Eu estive no Rio Grande do Sul há poucas semanas. Quem acompanha o Derivado Cast sabe. Estive lá com a minha esposa Lu, na região ali do Vale dos Vinhedos. Eu estive no aeroporto de Porto Alegre, que hoje está completamente parado. Pra você ter uma ideia, o aeroporto de Porto Alegre está tão fodido que eles cancelaram todos os voos até o final de maio. Cancelaram o aeroporto por um mês. Imagina você ter o aeroporto inativo por um mês. Nossa. Sem falar nas vítimas das enchentes. Eu tenho muitos amigos lá, tenho muitos conhecidos. Também. Então, a gente queria convidar toda a audiência do Derivado Cast. Nós vamos colocar aqui na tela o QR Code do oficial do governo do Rio Grande do Sul, onde eles estão arrecadando fundos. Pra você ter uma ideia, tá faltando água, né? É até meio um pouco irônico, tá tudo inundado, mas tá faltando água potável pra galera. As pessoas perderam tudo. Eu vou fazer depois aqui, em nome do Derivado Cast, uma doação também pra esse mesmo QR Code. Então nós convidamos todos vocês, quem puder. A gente sabe que às vezes as pessoas ficam um pouco intimidadas a fazer doações porque eles acham que o dinheiro que eles podem doar é pouco. Mas não se engane, qualquer R$5, R$10, se você puder dar 100, 500 mil, mas se você pode dar R$5, dê R$5.
500 mil?
Se puder, dê 500 mil também.
Bom, inclusive, Xexé, eu tava muito preocupado lá com os nossos amigos, a Lei e Nath.
Sim, cara, porque nós somos ouvintes,
já fiquei na casa deles lá, quando eu ia na Brasil JS. Cara, e assim, pô, mandei mensagem pra eles. Falei, eu quero saber o que tá acontecendo aí, cara. Vocês estão bem? Cara, mandou um vídeo lá do apartamento deles ali, alagado. Virou
muito
um rio.
Triste, cara. Você perde
pô, inclusive, eles estão saindo lá, né? Eles estavam no momento que eu tava conversando com a Nath, ela pegou, mandou uma foto e eles tiveram que evacuar de Porto Alegre. Sim. Parece cena de guerra, cara. Muito triste.
Sabe o que parece? Parece cena de pós-tsunami.
Isso.
Parece que um tsunami atingiu o Grande Sul. É muito, muito devastador. Faça a sua parte, contribua com o que você puder. Eu sei que tem gente que pode com pouco, tem gente que não pode com nada e tá tudo bem. Se você não pode com nada, não tem o que fazer. Mas você pode
mas
com
usa
pouco,
esse QR Code aqui, que é do oficial,
oficial do
governo.
Do Grande Sul. O Bubu tá fazendo parte também num projeto de um amigo dele também. Além do oficial, o Bubu também tá ajudando de outras frontes. Eu tenho também outras coisas mais pessoais, de pessoas muito próximas minhas que eu tô ajudando. Então é isso. A gente... tem que fazer a nossa parte. Como a gente puder fazer? Quer falar um pouco do que você está participando?
Cara, eu estou participando de um que é do Thiago Schenk, que ele é lá de Porto Alegre também, e ele também criou uma conta no Nubank, porque ele é de uma cidadezinha de lá. Então, ele tem várias pessoas conhecidas que perderam absolutamente tudo. Ele tem negócios lá, que os funcionários dele perderam tudo. Então ele também, ele tá fazendo uma campanha onde ele vai fazer uma planilha de tudo que ele vai receber e ele quer ajudar, tipo, de 10 a 20 famílias.
Uma coisa bem específica,
uma
né?
Uma coisa bem específica.
Você lembra qual cidade que é?
É, esse meu amigo, que é o Thiago Schenck, ele é lá do Sul, né? Ele, acho que é de Caxias do Sul, é mais do interior. Então ele conhece um monte de gente que perdeu muita coisa e ele tá com um projeto, assim, bem pessoal, onde ele quer ajudar pessoas que estão mais em lugares mais remotos ainda. Então ele criou uma conta no Nubank, onde ele vai disponibilizar uma planilha para provar todas as entradas e saídas desses dinheiros que ele vai conseguir arrecadar, que ele quer ajudar pessoas específicas mais humildes mesmo. Então eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, divulgando o link dessa conta do Nubank dele, e daí quem quiser pode ir lá no meu Instagram, que vai estar fácil lá, se não conseguir também me manda mensagem que eu divulgo com vocês aí. Então é isso, a gente está ajudando como a gente pode. É o que o Michel falou, né? Não importa se é um real, se é cinco, se é dez, se é 10 mil, mas qualquer micro ajuda, na hora que começa a somar essa manifestação brasileira, né, com a região do Sul, a gente consegue com certeza colaborar. O Vitor Gens, né, que é aquele piloto que eu fiz o curso dele e tudo, ele também está fazendo várias lives com corridas abertas e tal. Ele arrecadou já 20 mil reais.
Que legal, muito bom.
Então, assim, é isso, muito sabe? Bom. Eu acho que é uma corrente do bem aí para a gente tentar ajudar. Minimizar aí o que todo mundo andou perdendo nessa catástrofe.
Perfeito. Muito bom. E o Derivado bom. Cast começa...
Agora!
Agora!
Na agora?
Agora.
Você quis falar não agora?
Não agora.
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Michel Arouca, eu queria dizer uma coisa. A gente vai começar esse Derivado porque a gente sempre se esquece, mas a gente nunca esquece que a gente tem aqui o nosso board, a nossa sessão de membros
claro.
Do Derivado Cast. E vira e mexe, a gente recebe coisas interessantes e a gente faz os membros serem beneficiados por isso. E essa semana a gente teve May the Fourth Be With You, né? Tivemos aí a semana de Star Wars. Então a gente recebeu um kit Star Wars aqui, o qual nós vamos mostrar e vamos aí selecionar, criar uma situação onde algum membro ou membra irá ganhar esse kit. Então, ó, a gente tem o Grogu com o berço dele. O berço,
cara. Deixa eu ver se eu não quero isso pra mim. Pera um pouquinho.
A gente
caraca,
tem
meu! Cara, vamos mudar isso aqui?
Vai,
vamos mudar.
A gente tem um pin.
A gente ficou muito tentado, porque isso aqui é um negócio que a gente recebeu. É um recebido do Série Maníacos.
Puta que pariu!
Aí Bubu e eu conversamos. Cara, vamos beneficiar a galera do board Derivado Cash.
Tem olha um pin com o Darth Vader, Stormtrooper e o R2-D2.
Não, não, esse Grogu, eu acho que a gente...
Tem um projetorzinho pra parede aqui que bota uns... Esse é ruim, tá? Mas vai junto.
Ah, é legal. A gente mostrou um Derivado Cast. Ele é bonitinho. Você bota no quarto escuro, ele projeta as coisinhas de Star Wars.
Você mostrou no Derivado Cast? Quando que eu
mostrou no Stories de Star Mania, desculpa.
Ah, tá.
Um par de meias do Darth Vader, bem bonitinho.
Grandona, né?
Grande, né?
Tipo, é meião pra futibas.
É. E por último, uma coisa que eu fiquei bem tentado em ficar pra mim, porque eu adoro, um boné.
Ah, você não vai ficar pra vocês boné?
Não, vamos lá, né? Ó, um boné, ó.
Caralho, cara, um dos melhores prêmios ever aqui, hein?
É, olha lá.
Porra, depois do Nike, do caralho.
Um boné bem, bem bonito, bem feito, bem bacanudo. E vai nessa sacola.
Mas peraí, uma pessoa só vai ganhar tudo, você tá dizendo?
Claro.
Uma
pessoa só.
É, não quero dar uma cara, não, 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 cara, eu gosto de... Tudo pra um só.
É? Manda aí.
Então, que taço esse. Não,
lembra que a gente tem que pagar a postagem, Xixi.
Eu sei, é verdade. É verdade. E aí, então, quem quiser ganhar isso aqui faz o que, Lesão? Comenta o que nesse programa?
Eu tenho a força.
Não, mas você misturou He-Man com Star Wars aí.
Mano, não tem a força do não, Star Wars?
Eu gostei. É bom, crossover nerd. Nossa. Comente, eu tenho a força apenas para membros. Pra você ser membro do Derivado
Cast.
Só
uma coisa, tá? A força é com C cedilha. Vai, vai.
Botou, subiu aqui o corte rápido do Alexandre Bonfá. Você tem que fazer a sua inscrição no nosso mensalzinho ali no YouTube, no Seja Membro. Então você vai lá, abre o YouTube do Derivado Cast no desktop, no celular às vezes não aparece o botãozinho. Aí você fala, quero ser membro. Você clica lá, coloca seu cartão de crédito, paga R$7,99 por mês. E você não só vai ter acesso ao grupo fechado do Derivado Cast, que é o board. Ali é a galera que tá mais íntima da gente, como também periodicamente nós temos esses sorteios de coisas muito boas. Eu não sei se tem um canal no YouTube brasileiro que sorteia brindes tão bons quanto o Derivado Cash.
Então, vale e além do que, você vai poder comprar o ingresso no primeiro lote do Derivado Fest. Verdade. Ó, vou falar pra vocês, já tá criado as três faixas do Lost. Do lote, tá?
Do Lost.
Os três lotes estão criados ali. Os valores, tudo.
Tô tomando umas decisões executivas sozinho aqui.
Não, é que não tá no ar, Xuxa. Então a gente pode discutir isso logo após o programa. Isso é
importante. Mas eu quero que você faça uma conta rápida, Bubu. Se fosse pagar, qual seria o valor em reais desse kit aí?
Eu acho que uns 200 reais.
Muito mais.
Aqui 200, Bubu. Só o boné é 200.
Eu tô sendo...
O Grogu é mais 200.
Não, o Grogu...
Eu tô sendo simples aqui, tá? Então, assim, ó. 100 reais o Grogu, 50 reais o projetor, uns 20 reais a meia e uns...
Tá pegando preço de custo. Boné, não precisava do shopping.
Boné, uns 90 pila.
Vai, né, na loja da Marvel, lá da Disney, aqui no Shopping Dom Pedro, você vai gastar uns 800 pau nesse negócio, cara.
Então.
Tô sendo humilde, 200.
Tá.
E aqui a galera tá na riqueza, 500 a 800 reais. Mas é isso, você com R$7,90, você vai poder concorrer a essa delícia. E a gente tem a meta dos 20 mil inscritos, então se inscreva no canal, porque quando a gente pede, aumenta o número.
Ajuda.
Quando a gente não pede, a galera fica com preguiça. E isso é de grátis, é só você se inscrever e daí tá tudo certo. E nós vamos começar hoje um Aruvengers especial, Michel Aruba.
É mesmo, Buzinho?
Sabe por quê? Porque antes do Aruvengers da semana, a gente tem um Aruvengers da semana passada, que Alexandre Monfai e Michel Aruba me levaram no The Bat. E o Ale já tinha esquecido.
Parabéns pra você,
terceiro ano,
nessa data. O aniversário do Bubu é um mês de comemorações, né?
Olha, caraca. Aqui, ó, eu vou ainda mostrar um negócio aqui pra vocês.
Caralho, ele consegue tirar o tênis sentado. Caralho, lógico que não.
Como é que...
Não, caraca, assim não, facinho, assim, puxando a perninha. Aqui, ó, acho que ele faz aquela calistenia, manja.
Esse aqui é o tal tênis dado por Alexandre Monfai e Michel Aruba.
Nossa, agora sim.
O Bubu, ele gosta de tradição, ele gosta de promover a alegria. Então eu acho que aniversário, a gente tem que almoçar junto e a gente tem que dar presente. O Michel e o Alê, no começo do ano, começaram com esse negócio, tem que dar presente mesmo, não tem e tal. Ficou nesse burocrático
dos
dois. É, tanto é que o Michel ganhou meu presente de mim, você ficou putinho que não dei nada, aí depois você comprou os bagulhos lá. Aí é isso, a tradição é aniversário do amiguinho, dá um presente.
Eu concordo com você.
Dá um presente, delícia.
Leva pra almoçar.
Ainda coloquei o tênis sentado ali, consegue também?
Não imagino.
Alesão, nós vamos almoçar no Quintal Debete, um restaurante que foi aniversário do Bubu, mas você foi o mais feliz de todos.
Cara, nossa,
o Ale. Conta como é que é a experiência de almoçar nos melhores restaurantes de carne de São Paulo.
Eu tô tentando levar minhas crianças pra ir nesse Quintal Debete, que eu também não conhecia há pelo menos uns 3 anos.
Cara, achei que ia ser muito mais caro.
Ficava agorando.
Não, mas porque assim, a gente passou algumas vezes na frente desse lugar, que é uma esquinola ali, que você tá vindo na marginal, pega uma direitinha ali e passa na frente. Só que é migué, é uma portinha ali, é um estacionamentinho, você não vê muito bem o que acontece.
É, lá dentro é delícia.
E toda vez que a gente dá essa manobrola ali na frente, que a gente cruza essa, dá essa dobrola.
Só Ferrari.
Aqui, é só Ferrari, Porsche. Eu falei, mano, é impossível a gente ir aí. Olha pra nós, cidadão, civil. Olha a minha roupa. Eu não, você acha que eu vou nesse lugar? É o meu boné. Meu boné é da Renault, é da Ferrari, caralho. Então, assim, óbvio que nunca a gente ia almoçar lá. Só que daí vocês convenceram, vocês estavam todos, não, a gente paga, aniversário do Bubu, vamos fazer. E Bubu, né, aquela coisa da mão fechada, do bolso cheio de escorpião. Eu falei, beleza, vocês vão pagar, eu topo. E, surpreendentemente, o cardápio lá não é um absurdo. É bem normal.
Especialmente pra quem não paga.
Não, pra você ver como você tá desconectado. É bem caro.
Não, a gente...
Especialmente pra quem não paga, é de graça.
Carne dry age, de não sei o quê, blá, blá. Foi 200 pila.
É, a galera agora tá achando que você é o cara mais escroto do Brasil. Achando que você é pouco. É caro pra caramba.
Mas qualquer lugarzinho é 400 pau. Um dry age, não sei o quê.
Não tô sabendo disso aí, não.
Eu concordo com o Bubu.
É.
Cara, carne dry age é muito mais cara do que a dry age de lá.
São muito rico.
Não, é as porçãozinhas lá, porção de tia Maria, não sei o que lá, bababá.
É bolinho da avó, bolinho da avó Maria lá, bolinho
da avó Maria. Era 40 pila o bolinho.
Você comeu também de entrada?
É preço normal, Xixel, Debete.
É preço
normal.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que é barato, não é que você vai no Mac, não é que você tá indo no Rabiz pagar 20 pila na esfirra lá, no combo com 100. A gente foi almoçar num lugar que... olhando de fora...
É pra comemorar.
Parecia que a gente ia gastar R$2.000. É, parecia que a gente tava indo no Dom, entendeu?
Descreva o ambiente do The Bet.
O ambiente é o seguinte, você pega um corredorzinho, isso, o qual eu já tinha até visto em stories e coisa e tal, e sonhei estar por ali.
Não, ali não...
Passa assim bem
arborizado. Parecia que ele tava entrando na Disney.
Parecia que eu tava entrando na Disney. E você entra, pô, desemboca num ambiente aberto, cheio de mesas. Parecia que você tá ali no parque de Yellowstone, do Zé Colmeia.
Uma coisa
você
eu não gostei.
Senta eu, e você eu pega e você. Recebe.
Uma coisa eu não gostei. Duas coisas eu não gostei. A primeira coisa que eu não gostei é mesa comunitária.
Também não gosto disso.
Não gosto disso.
Eu gosto.
Eu não gosto. Lógico que você gosta. Você já quer ficar amigo dos
vizinhos. Isso, eu queria entrar no assunto do vizinho, inclusive.
É,
isso
é.
Eu
é,
vi os caras conversando ali sobre business ali. Eu falei, pô.
E banquinho sem encosto.
E banquinho sem encosto, que a gente é velho e as costas dói. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui no Derivado Cast, que eu sei que você já conhece o Alesão. Mas assim, o Alesão, ele é aquela pessoa que entra no elevador, ele fica amigo das pessoas subindo o elevador.
É, eu
ele
gosto.
Não consegue. A gente entra no elevador aqui, gente, é tradicional. A gente desce do 20º ou do 6º andar aqui, que são as duas salas, entra alguém no elevador. A gente fica olhando pra ele. Ele fica assim, ó.
Fica inquieto. Tipo. Não,
ele fica assim, né? Ele é tá doido, fica coçando. Aí ele... Fez contato visual, fudeu. Que daí ele já...
Oi?
Calor, né? Já começa algum assunto. Calor, né? Já começa algum assuntinho, já faz a piadinha, já...
Você não, pode perder, você não pode perder a oportunidade de fazer um amigo, Bubu.
E a pessoa sai rindo.
Eu perco bastante.
Tá? Eu perco bastante.
A gente chegou no Debete, foi muito legal. A gente chegou no Debete, tem essa descidinha. Primeiro ali você tem um açougue que você pode comprar as carnes, os badulac lá que eles fazem, vende e tudo mais. Andamos, tem esse corredorzinho pra tirar foto, pra não sei o que lá, bem bonito. Nossa, o lugar é muito agradável.
Mandamos uma foto no board.
Mandamos foto
inclusive, no board. Inclusive, a foto que mandou no board é uma frase que estimula a extinção da monogamia, você já percebeu,
não,
né?
Não tem, achei que tinha a ver com cerveja.
Então, não importa você ser... Você pode tomar várias cervejas, mas eu sou a sua melhor. Tipo assim, cara, basicamente a frase era essa.
Tá, boa.
Aham, Cláudia, senta lá.
E daí? Quando a gente chega...
Interessante a interpretação.
É, exato. Daí quando a gente chega naquele ambiente delicioso, o Alê tá eufórico. O Alê tá, tipo, mano,
nossa,
filmando, tirando foto, foi no banheiro, voltou
o
filmando.
O Alê me lembrou quando eu ia no Play Center na oitava série,
isso,
cara.
Isso,
a empolgação dele.
Tava muito. Daí
eu voltei do banheiro fazendo um videozinho. Vou mandar um videozinho no board pra galera, cara. Porque, assim, até chegar no Xexão e no Bubula, cara, eu tava muito feliz de estar nesse lugar. Porque tem lá aquela chapa gigante. Tem, sabe aquela,
é a parrilha,
a serpentina.
Chapa.
É a parrilha, mas tinha parrilha, chapa, tinha tudo ali, cara. E tinha aquela... Aquela serpentina que sai do chope que passa por cima de tudo. Cara, que delícia. Tinha até mesas com boca de chope lá.
É, tinha.
Caralho, cara. Não,
eles fizeram um ambiente lá muito agradável mesmo. Porque eles botaram aqueles tetos claros para iluminação natural. Aí, como o dia tava quente, eles têm aqueles esguichinhos também de play center.
Isso,
no teto, né? Então tem bastante árvore também, bastante verde. Então você entra lá, é um clima bem gostoso.
É
um salão gigantesco, cheio de mesa comunitária, cheio desses banquinhos sem encosto. Então você senta numa mesinha, a gente sentou numa mesa, estava dividido com outras pessoas. Não trocamos ideia com ninguém do nosso lado, que é o certo, né?
O Alê ficou triste.
Mas eu escutei toda a conversa.
Eu não reparei em nada. Fiquei, estava prestando atenção dos meus amiguinhos. E nós pedimos ali umas 3 porções e um dry age gigantesco.
Cara, foi muito legal. Não,
mais 3 porções,
né? Pegou umas
4, 5. Não, peguei acompanhamentos
acompanhamento e porções.
Acompanhamento
e
porção.
Isso.
Ah, sim, sim.
Foram duas entradas e 4 acompanhamentos.
A provoleta, hein?
Provoleta.
Puta, é isso, na provoleteira. A provoleta na provoleteira. Caraca, buraquinhos, cara. Delícia.
Mas foi engraçado porque a dry age tava ali, né? Vamos pedir dry age, vamos. Ah, isso aqui são os acompanhamentos. O Michel olhou pra mim e falou, cara, eu por mim eu faria isso aqui, ó. Vlau. Tipo uma coluna, tinham 2 colunas. Ele falou, pegaria toda essa coluna aqui. Aí eu olhei e falei, porra, pegaria toda essa coluna. Aí o Alê chegou, Alê, o que você quer? Ah, eu pegar essa coluna inteira. Falei, caralho.
Não, amiguinhos, cara. Caralho, cara. Aí,
não, mas era o
que saía.
Opa. Mas é que era o básico, né? Era arroz, farofa, vinagrete.
É, não, mas poderia pegar do lado esquerdo. Tinha uma salada lá, né? Um agrião. É, sei não, lá, um negócio.
Beterraba, né?
Beterraba.
Você gosta da zona do agrião?
Eu gosto, lógico. Você não gosta?
Gosto.
E a gente, e teve sobremesa também, eu te perguntei.
Cara, aí pra mim é um ponto alto, né?
Porque eu sabia que eu ia gostar de sobremesa.
Eu sou o formiguinha, né? Tinha um crepe de sobremesa, de doce de leite com sorvete. E assim, eu sou meio Joey, né, na hora de pedir sobremesa, que eu não gosto de dividir a sobremesa. Mas eu tinha visto mais ou menos por cima ali, falei, não, vamos dividir também e tal. Se tá querendo pagando, vou pedir. Cara, mas veio duas panquecas gigantescas, assim, com uma bolota no meio. Eu falei, caralho, ainda bem que não pedimos duas.
Bolota, no caso, era um sorvete. Que tava lá.
É, e daí, né, não esquecendo a piada, né, veio assim, duas panquecas e uma bola. Aí o Lesão falou, tá errado isso aqui, né? Tinha que ser duas bolas de sorvete e uma panqueca no meio.
Achei que você não ia falar isso, mas tudo bem.
Fizemos amizade
com a garçonete. Não, atendimento, né? Sensacional. Isso que eu ia falar, atendimento sensacional. A garçonete super simpática, em se envolvendo nas nossas piadas quinta série ali. Cara, gostei.
Foi muito
cara,
bom.
Cara, tudo interior, bom. Poderíamos, né, podemos ir pra lá, né? Podemos ir pra lá hoje de novo.
Quer almoçar hoje de novo
lá? Ah, eu, por mim, virava lugar único de almoço.
Topo.
Olha aí!
Porque assim, da vez que a gente foi, a gente pediu. Tem uma coisa também que é interessante a gente falar aqui. Porque a gente já foi algumas vezes em restaurantes que servem essa carne dry age. Eu acho que foi a segunda vez que a gente comeu junto dry age. E as duas vezes a gente falou: overrated. Né?
Tipo, dry age é overrated. Age.
O dry age é um negócio assim que a filosofia.
O
book
é o flat iron.
É. A filosofia é bonita. A filosofia do dry age, que você deixa a carne lá maturando por 120 dias e depois o preparo, você corta com a colher. Tudo muito lindo. Mas na hora que você põe na boca, não é proporcional toda a história que tem por trás do negócio. Então acho que é isso. Se a gente for lá e pedir um flatzinho, flat iron, e dividir... delícia. Vai sair...
Vai virar o fazendo a churrascada. É, não, vai ser o mesmo preço do rasca, Bubu.
Não vai.
Vai, não vai. Vai. Lógico que vai.
O Bubu tá iludido, mas tudo bem.
Tá.
Deixa a criança ficar iludida. E o Bubuzinho também aproveitou para ir para a praia nesse final de semana, né?
Convidado por um casal de amigos.
I don't care!
Um casal de amigos que está morando em Ilhabela. Cara, é uma decisão acertada, né? Você conseguir ter uma situação na vida de trabalho onde eu vou morar num lugar, numa ilha praiana. Caralho,
será?
Porque Ilhabela, cara. Não, se você tem uma condição e um status.
Você não gostaria de morar em Ilhabela?
Nossa.
Não gostaria.
Ale,
eu prefiro ir lá como turista do que morador de Ilhabela. Cara, é muito limitante a sua vida, cara. Não tem um shopping, não tem um cinema bom, cara. Então tudo que você vai fazer, você tem que sair
muito
de lá.
Urbanão,
a balsa, cara, porra, é um pesadelo você
a única
pegar.
Coisa que eu concordei.
Enche de turista chato lá em todo
a
final
única
de semana.
Coisa
tá
que
louco.
Eu concordei com a Ale. Aí é a parte de ter um cinema bom. Lá tem um cinema que é gratuito, inclusive, na cidade de Ilhabela, lá na ilha, né? É...
no caso. Nós chamamos aqui de televisão esse cinema.
Não, cinemão. Um cinemão bonito, cara. Bacanudo. Mas shopping, Ale? Puta, eu quero que se foda shopping, cara.
Ah, eu agora não consigo viver sem um shoppingzinho.
É, eu sei. Cara, shopping, eu tenho um sentimento com shopping. Que beleza, eu gosto de às vezes ir no shopping, você quer lá... Mas assim, shopping é caro, é uma energia. Parece que quando você vai no shopping, você passa uma tarde no shopping, você sai... Assim, parece que sugou a tua energia, cara. Parece que você
porra.
Tá no What We Do in the Shadow.
Ah, pera um pouquinho, Bubu. A gente cresceu no shopping, a gente ia lá, dava até umas paqueradas no shopping. Não tô entendendo.
Você acha esquisito?
Você sai sugado do shopping?
Nossa,
não tem sensação.
Eu saio, cara. Eu quando vou em shopping, passo bastante... Não em almoçar e voltar. Uma coisa é ir no shopping, ir lá, comprar um negócio, ver um cinema, e, puta, jantar. Na hora que eu saio do shopping, eu tô assim, ó. No...
Não, isso acontece se eu vou, tipo, no shopping Dom Pedro de sábado. Porra, aí é muito ruim, lotado. A gente vai em shopping dia de semana, não tem ninguém. Você olha ali, tem ar-condicionado, que é uma coisa que eu gosto muito. Cara, é um ambiente muito melhor.
É, por isso que o Ale não vai gostar de Ilhabela. Ar-condicionado, lugar fechado.
Agora eu amo Ilhabela, vocês sabem, cara. Velho. Só no derivado aqui eu já fui umas 3-4 vezes, cara. Então, pô, é um lugar que eu adoro.
Nunca fui Ilhabela.
Nunca foi?
Nunca foi.
Cara, vamos lá Michel, semana que vem?
O Michel, ele precisa. Eu acho que poderia ser um presente meu e do Alê. Fechar uns 3-4 dias no DPNY em Ilhabela.
Puta que pariu, isso é bom de
verdade.
O Chechel ia amar muito.
Eu acho que
cara.
Lá é a cara do Michel. Primeiro que a Ilhabela é lindo,
não,
é um passeio
adorar,
bonito.
Eu sigo o DPNY no Instagram.
Tem muitos passeios em Ilhabela, tem muito restaurante em Ilhabela. A parte gastronômica em Ilhabela é maravilhosa. O visual em Ilhabela tem vários lugares maravilhosos. Aí tem esses resorts, né? Então o DPNY é um lugar que não pode criança. Michel odeia criança. Odeia criança,
não,
sim. Odeia criança de não terem uma criança. É, então Michel não gosta de criança.
Não, quem não tem criança, tá num passeio sem criança, não quer que tenha criança.
É,
eu adoro criança, adoro meus filhos, coisa e tal. Se eu tô saindo só com a lua, eu prefiro um lugar sem criança.
Claro.
É.
Depende do passeio.
É.
Lá, cara, só no DPNY tem três restaurantes... um gourmet, não sei o que lá, um do dia a dia, outro de não sei o que. Puta, tem spazinho, tem sauna, tem massagem, tem tudo, cara. Você vai lá com a Lu, vocês voltam grávidos.
Ah, mas o problema é que aí o Ale ia perder o encontro.
É, o encontro.
Ele ia perder, não dá.
Verdade.
Ia.
Não tá imune a piada
hoje? Imune a piada.
Carinha. Fiquei dele. Tentado a saber qual que é a piada do encontro, que eu não sei, mas é. Tudo bem.
Agora, Ilhabela, preciso dar a dica, que quem quiser segue, quem não quiser se fode, que Ilhabela não dá pra ir.
Caralho!
Não dá pra ir. Não, se fode porque não me ouviu. Não se fode porque você...
Se fode como eu, fala assim.
É, não, não é dar uma mandinga em você. É assim, Ilhabela não dá pra ir se você não marcar a hora na balsa. Porque a fila da Ilhabela é escrota, não é ridícula, é escrota.
Desculpa, tá, Dário, qualquer coisa. O Bubu não é pessoal. Não,
eu vou conversar com ele, a gente vai fazer uma reunião com ele.
Não é pessoal.
Não, ele não administra essa balsa.
É, mas eu vou lá só, mesmo que não admira, eu xingar ele, que ele tem esse negócio. Mas quando eu cheguei com a hora marcada, eu consegui a ida, e na volta eu falei, puta, volta, eu vou voltar domingo, a hora que der.
É a mesma coisa.
A hora que tiver vazio, eu volto. Na hora que estiver acalmando, eu saio da Ilhabela. Então eu cheguei lá com a hora marcada, cara, eu olhei a fila dando volta e não sei o que lá. Aí tem lá, hora marcada e preferencial. Você vai saindo da fila, saindo. Preferencial, uma filinha e tal. Aí o cara olhou pra mim, é hora marcada? É aqui desse lado. Falei, caralho, beleza, entrei. Ninguém. Eu entrei sozinho no carro. Quer dizer, pensando naquelas pessoas que estão ali horas, eu cheguei com o carro da viagem... Apontei na balsa, o cara fez assim, eu entrei na balsa e atravessei. Eu falei, caralho, 5 minutos. Na volta eu não tinha, Michel. E a gente foi olhando, da hora do almoço até 9 horas da noite, que foi a hora que eu entrei na balsa. 180 minutos, 200. Cara, eram 3 horas pra atravessar a balsa. Eu entrei 9 horas, eu saí meia-noite e meia, eu estava começando a viajar.
Nossa,
de volta pra casa.
Que
eu cheguei 4 horas, cara. Cheguei 4 horas em São Paulo. Foi assim, é aquela coisa que eu nunca mais volto pra essa bosta, sabe? Aquele sentimento de...
Por que eu não fui pra toque-toque?
É, exato. Mas é a dica. Precisa hora marcada. É mais caro, você vai pagar por isso, mas vale não cada peanuts que você bota ali.
É muito mais caro.
Nossa senhora, cara.
Não, a volta você não paga, por exemplo. É zero pra voltar. Se você pôr hora marcada, você paga.
Tá vendo? É 65
reais versus zero. É muito mais caro.
Mas vale a pena.
E pra atravessar é 30, você paga 65. Você paga o dobro. Mas é lindo, cara.
Não,
assim,
mas cara.
A água da Ilhabela, a cor, né, do mar ali é bem verdinho.
Até o borrachudo clima, é bonito, né, Bubu?
O borrachudo é bonito. Cara, zero borrachudo. Tomei uma picadinha de borrachudo.
Melhorou pra caramba, tinha vez que eu fui também.
A gente também tava lá com repelente, tudo, né? Acho que também vai muito da região que você vai. Fui em Cachoeira. Eu ia fazer Castelhanos, acabei não fazendo. Lá que tem uma trilha que é bem gostosa.
Não é.
O Alesão gosta.
Nossa, como eu detesto, cara. Tá louco. Foi a única coisa ruim que eu fiz em Ilhabela, essa trilha
Castelhanos. Ah, mas você foi de turista, né? Você não foi com o teu carro.
Vou botar um pajero lá. Nossa, cara, meu carro seria pior ainda, que tá destruindo o meu carro. É, ainda fui num dia de chuva. O cara ficava parando pra, sabe, ficar andando na pedra. Eu tô com meu pé, que é dolorido pra caramba, aí dói o pé. Aí chega lá, aquela água gelada que você entra dentro. Ai, cara, que sofrimento que eu tô fazendo aqui. Cara, aí volta, aí chega do outro lado, né? Quando chega em Castelhanos mesmo, uma puta numa chuva, tem 2 restaurantes, acho que eu já contei essa história. A mulher do restaurante queria me colocar de cara pra parede, aí eu sou obrigado a sair do restaurante pop, porque ela não queria me colocar em outro, pelo número de pessoas que a gente estava, e peguei o restaurante pior. Quer dizer, eu saí da Praia do Curral, que é um paraíso, pra ir pra uma bosta numa praia lá com chuva, que não sei o que lá.
Esse podcast, cara, tá muito ridículo, é podcast dos frescos e dos playboys.
É bem ridículo. Mas enfim, esse foi o meu Aro Vendes, delicioso. Mandar um beijo pra Carol e pro César que nos receberam, que nos hospedaram lá em Ilhabela. Foi muito gostoso, muito obrigado. A gente se vê em breve, porque voltarei com certeza com hora marcada.
Melhor César coisa. Já gosta de você, hein?
Dá pra levar lesão na casa do Cezinha, não?
Cara, o César com a lesão, eu acho que eles vão se divertir. É que o César não bebe, é que nem eu.
Eu tô fazendo maio seco, sabia?
Maio seco?
Maio seco.
O que é maio seco?
Você é maluco, é?
Maio seco significa que é o seguinte.
Maio,
mês de maio seco. A lesão está... Eu decidi, né? Criei essa ideia aí da minha cabeça.
Sabe que o Joe Rogan faz o Sober October.
Eu queria.
O que é Sober October? É. Olha, o nome é mais legal.
Eu vi uma coisa acontecer agora, Michel. Eu vi uma coisa acontecer agora que o João vai dar um zoom e vai mostrar. A hora que o Ale falou maio seco, O olho direito dele fez assim, ó. Tremeu, cara. Ele já tá tendo uma reação alérgica.
Cara, eu vou
dar um zoom nesse olho, porque fez assim o olho dele, cara.
Será? Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
Eu tô fazendo maio seco, sabia?
Maio seco?
Caramba!
É verdade!
E eu não, tenho
problema. Você vai sentar na mesinha do Debete hoje... E vai pedir uma...
refrigerante, sem problema nenhum. Eu não tenho problema disso. O problema é que as pessoas me conhecem bebendo. Então, todos os eventos que eu sou convidado diariamente para fazer alguma coisa, é para beber. Então, ó, vamos tomar um chopinho para discutir o projeto? Ó, vamos tomar um chopinho que eu queria te contar uma ideia? Ou vamos comprar um chopinho que eu queria... Puta, que eu tô com um problema lá em casa, queria te contar. Nunca é. Pô, vamos lá tomar um suco lá na quitanda. Ou vamos no Starbucks para tomar um café. Ninguém me chama para tomar café. Ninguém me chama para... Né, então, cara...
Você não tem um perfil do atleta do vamos lá no Frutaria São Paulo tomar um açaí batido?
Não tem.
Quem vai chamar você para ir no Frutaria São Paulo pra tomar um açaí batido?
Não, não tem. Mas eu tô aproveitando o maio para tomar... É um negócio que...
Será, né?
Que você, fosse tomar um açaí, o que você colocaria no seu açaí?
Cara, jamais eu vou tomar um açaí. Açaí eu acho a coisa mais nojenta que existe.
Blasfêmia!
That is blasphemous!
Cara, pelo amor de Deus, Bubu. Cara, açaí. Um açaí nosso, que é basicamente um sorvete, né? O açaí daqui de São Paulo, que a gente toma. É um sorvete. Você já comeram um açaí de Belém?
Claro.
Cara, é tipo você pegar barro com açúcar. Cara, é horrível. É horrível. Eu tinha uma vizinha lá que era belenense, cara.
Você tá mijando no açaí, mas eu tô falando... A gente não tá falando açaí natureba, raiz...
Eu sei, você quer tomar leite ninho. Você quer leite ninho, coisa... Ah, não gosto.
Paulistana, aquele batido com água, com ninho, com mel, com leite condensado, com crocância...
Sabor de verão, sorvete self-service, cheio de cereja marasquina embaixo, sorvete, chantilly. É isso que eu gosto, cara. É. Se eu quero comer doce, eu vou comer doce. Eu não vou me enganar com... Comendo lá o negócio.
Não é pra você comer doce.
Ah, é pra comer o quê?
Sei lá, alguma coisa pra te dar energia.
Não, a galera fica se enganando. Ah, eu preciso comer um açaí, mas tá querendo comer um sorvete. No final das contas é isso.
Ah, eu tomei um açaizinho batido com leite lá na praia. Nossa. Olha lá de novo o olhinho dele bateu, ó.
Nossa,
tá louco. Acontecendo ali? Tá tendo uma reação aí, hein, cara? Não, cara, o showzinho, será que é uma... Vai mostrando aí. Vamos.
Mas o Bubu tem uma visão, fiscal, né, cara? Caralho. Fiscal da pálpebra alheia. Tá louco.
Ah, eu tô preocupado. É 7 dias sem álcool, já tá dando um...
Eu vou aproveitar esse mês de maio pra tomar aquele remédio antifungo, sabe?
The Last of Us?
É, The Last of Us. É. Cara, exatamente, porque você toma, aproveita, né? Elimina todo... Não, é o fungos externos, de coceira e coisa e tal, sabe? É bom você pegar... O meu pé tá muito fodido, né? Eu tô com esse problema lá, inclusive a minha filhinha, Sofia. Um beijo, filhinha.
Beijo pra Sofia.
Ela
beijo,
pegou Sofia. E detectou que eu tô com um pé rachado. Olha que merda.
O que é pé rachado?
Porra, que eu não tô conseguindo andar direito, né? Eu pensei em coisas muito piores, né? Sei lá, estirão, sabe essas coisas? Ela falou, não, pai, você vai na podóloga lá que pega, dá um tratamento ali que resolve. Pé rachado é isso, sabe? Coisa de véio mesmo que você tem lá? Você tá lá com os negócios, umas cascas e coisa. Ela falou, não, cara, 6 meses de tratamento resolve isso.
Seu calcanhar é sequinho?
Calcanhar sequinho, tá? Nossa, negócio bem ruim. Então, eu decidi tomar um jeito no meu pé e vou começar tomando um remédio de fungo, que deve ter uns fungos no pé também, né?
Deve ter, né?
Tá, todo mundo tem fungo
tá
no pé.
Tá coçando muito?
Não, coça zero.
Não coça zero.
Mas dói.
Oxiúrios?
Dói pra caramba.
Tem oxiúrios?
Toma dói?
No toba?
É.
No toba não.
Mas o que dói?
O pé?
Ah, o pé, a gente tá falando. O toba.
O toba, você fala do pé? Mas o que você tá falando do toba?
Não sei.
Perguntei se tava com coceira.
Coceira no pé. Não, achei que você tava com coceira no pé, não no toba, caralho.
Perguntei se tá com coceira no toba.
Coceira no toba, não. Cara, sempre no. Eu falei que eu tô com dor no pé, não com dor no toba, caralho.
Ah, bom, então assim sim.
Ah, mas aqui depois tem um funguinho no tobinho também que tá coçando.
Não, zero coceira no toba.
Você tá com coceira no toba?
Não. Você tá com coceira no toba, Bubu?
Toba não.
Não.
Quando você acorda. Você dá aquela coceirinha no saco?
Dou, lógico.
Quantos minutos?
Ah, cara, não chega a dar um minuto. Não. Nossa, uns 10 segundos.
10 segundos,
né? É, caramba, acho que todo mundo, né? É tipo assim, né, que o saco fica meio colado na perna, você descola, né?
Precisa dar aquela...
É, daquela movimentada, né? Daquela movimentada ali, aquele bate-bola lá, aquela cuica ali. Blá, 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 blá.
Você imitou peru aí fazendo cuíca.
Ah, eu queria antes da
peraí, cara. Saber mais do Maio Seco da
lesão. Vai que eu vou achar.
Cara, o Maio Seco é isso, cara. Pô, eu acho que é bom.
Mês de maio. Mas qual é o compromisso? É um mês de maio inteiro sem tomar nada alcoólico e não tomar cerveja?
Nada alcoólico.
Nada
alcoólico. Zero. Não, já, drinquinho, cara. Drinquinho, vinho.
Vinho,
nada. Cooler. Zero. Cooler. E eu me impus uma regra. Se eu furar por um gole de cerveja, eu tenho que aumentar mais 10 dias.
Caraca.
Cara, então o negócio é radical.
Eu acho que você vai ficar quebrando e expurgando isso
aí. Expurgando. Não, cara, eu tenho certeza esticando. Que eu vou até o dia 31 de maio sem
golezão. Acho quebrar. Uma excelente iniciativa.
Parabéns. Não, uma excelente iniciativa?
Parabéns.
E assim, se eu voltar a caminhar normal, eu vou tentar andar também. É um negócio que...
Você parou a caminhada?
Parei. Ah, parei uma semana depois que eu comecei. Não deu certo a caminhada.
Alizinho, mas... eu queria ler um comentário pra você aqui. O Joãozinho vai botar aquela vinheta lá do...
Cagando nos comentaristas, é isso?
Que a Caroline...
Grande Carol!
Caroline,
um beijo, Carol. Te adoro.
Comunello. Caroline Comunello. Derivado perdeu completamente a linha. 46 minutos falando sobre bobagens e vida pessoal. E 40 minutos falando de séries, que é o que realmente importa.
Um minuto, concordo. Eu acho que 46 minutos de Aerovengers e 40 de série tá desproporcional. Deveria ser uma hora de Aerovengers e 25 minutos de série. Então vamos mudar, tá?
Querem ficar falando abobrinha? Joia! Mas pelo menos voltem com o Derivado Antiga, com todos os quadros e reviews de séries. Quem quer ouvir bobagem, escuta tudo. Quem não quer, foca no conteúdo relevante e boa.
Por que você escolheu esse comentário? Esse comentário é ruim pra ler ao vivo.
Ah, eu achei da hora. Porque o Alê, ele sempre reage.
Ah, legal. Não é um comentário legal pra você ler.
Ele reclama.
Só é pra gente ler, refletir e falar, porra, vamos acatar. Não concordo.
Então, mas eu acho que o Alê, ele sempre reclama dessa coisa.
Não, mas é que é o seguinte, né? Se
beijo
fosse...
Carol.
Beijo,
Carol.
A Dona continua amando você, Carol.
Tu não fica cobertando aquele filho da puta não, hein, seu Zé Buscata.
Eu tô brabo, mano.
Desculpe. Não tenha medo de se expressar.
Dá pra se ver que ela é uma ouvinte das antigas.
Pois é.
Isso. Muita Bobo gente adorava.
Não, zero constrangimento. É que assim, a gente realmente tomou uma linha criativa aqui do Derivado Cast há muito tempo, onde o Aerovengers se tornou o quadro principal do Alê aqui e ele brilha.
Do Alê não, de todo mundo,
não,
vai.
Alezinho. Não.
Todo mundo,
hoje
todo
eu
mundo.
Falei bastante aqui porque foi meu aniversário, fui pra ele aberto, mas você normalmente toma conta. Desses
todo
40
mundo.
Minutos quadro que ela falou de Aerovengers aqui, 10 é eu e Michel somado, 30 é você.
Não, eu discordo. Não,
o que eu acho, tá tudo certo, não tem problema nenhum.
Eu acho que assim...
Eu também
quem assiste o Derivado Cast e a gente mantém aí toda essa audiência durante tanto tempo, é porque gosta da gente.
É claro.
Inclusive sim. As nossas opiniões, que são muito contraditórias sobre as séries e os filmes. O podcast Derivado Cast é sobre a nossa vida, inclusive coisas que nós assistimos. E ponto.
Tá ótimo.
Matou.
Cara,
mas
é isso.
Antes a gente tinha alguns quadros aqui que eu tenho saudades.
Mencionou. Ninguém se importa.
Ninguém se importa.
Ninguém se importa. O Ninguém se Importa da semana, eu achava tão legal, cara.
Cara, vamos voltar ao Ninguém se Importa, então.
O Derigusta era legal.
O Derigusta a gente já faz.
Deri News.
O Derigusta, cara, mas o Derigusta... Ah, Deri News não. Puta trabalho, cara. Tá louco. Nossa, eu lembro Deri News, cara. A gente não pode fazer nada que ocupe o nosso tempo, cara. Eu acho que é isso que a gente decidiu, né? A gente tem que fazer alguma coisa que a gente vem aqui falar da nossa vida e a gente gosta muito de séries e filmes. Pronto.
O Deri Cup e eu e o Michel era legal.
Deri Cup existe ainda.
Não, o que eu e o Michel brincava lá...
Porra, mas esse dava um trabalho, cara.
É que é
o show da lesão. O que não era legal é o show da lesão. Show da lesão, cara, que, porra, é a guerra dos extremos.
Você tá trazendo muito tópico que é pra, por trás das câmeras. Pra...
então mas é legal, cara, a gente tá discutindo com a audiência aqui,
Caroline,
né?
Pra... ela trouxe um ponto, e é legal a gente discutir isso, porque realmente a gente foi mudando o formato aqui, eu acho que hoje tá um formato gostoso, leve.
Não, você já percebeu, né? Pra entrar aqui no quadro cagando na cabeça dos comentaristas, é só criticar. Então, se você quer entrar...
Nesse caso, não cagou na cabeça de ninguém.
Não, eu tô concordando com ela. É. Beleza, você gostava disso, ótimo. Eu também gostava. Vocês lembram o quanto que eu me empolgava e ficava ali e criando o quadro. E, puta, cada vez que falava em mudar uma vírgula na estrutura, a lesão tava aqui nem fudendo. Cara, não vai tirar nenhum quadro, não vai tirar Derigusta, não vai tirar...
Como é que era?
Cara, isso até hoje, né? É o negócio seguinte. Mas quando o Chechel falou isso, puta, eu voltei pra casa, olhando. Peguei o mesmo ursinho que Lucas Fiore pegou semana passada no porta-luva. Fui abraçado. Vai acabar o derivado.
Ele comentou com você alguma coisa?
Claro que comentou.
Ah, o que ele falou?
Falou que me ama também. Ah, tava ali, ama, tá, amamos todo mundo, cara. É Lucas Fiore é uma figura. Mas é isso, cara. E depois, no final das contas, hoje a gente vem aqui gravar o derivado de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa. E assim, e a audiência do derivado aumentou. Então, quer dizer, no final das contas, estamos fazendo coisas certas, né?
Isso.
Vamos falar de nerdice já então ou na hora?
Eu só queria dar um Aro Vendors, aproveitando aí o comentário da Caroline, só pra mandar um beijo pra Rodrigo Terron, pra Lug e pra Pucay e pra toda a galera da Lumix que me convidou pra ser mentor.
Não consegue, cara. Tem que ter um merchan subliminar, sempre tem.
É, mais ou menos subliminar, viu?
Cadê o Be For You lá? Como é que é o negócio?
Biu! Puta, eu quero mandar um beijo pro Ricardo Souza também. Ele amou o que a gente pegou e falou semana passada da imersão que a gente fez. E agora... E
convidou os três pra ir agora?
Convidou, casa, cara. Mas... Pode ir. À vontade, cara. Vocês estão liberados pra fazer a imersão. Nós, podemos nós três lá fazer juntos.
De novo, é.
A próxima...
Você
a próxima...
é o cara que vai... Você é o criativão lá.
Eu sou artista. Sou artista.
É artista. Tem que ficar sendo elogiado. Tem que
elogiar. O Michel, a gente...
O Michel sonhador, você é o executor. É isso.
As planilhas lá, você que faz.
Cara, mas essa semana aqui foi diferente, cara. Essa semana aqui eu fui convidado para ser um mentor. E eu podia escolher qualquer uma das áreas, desenvolvimento, inovação. Eu escolhi ser mentor de negócios. A Lumix é especializada...
Ninguém é melhor. Lumix mandou muito bem para chamar a Lesão. Chamaram o melhor mentor possível.
Cara, e eu vou falar. Eu fiquei muito impressionado com a capacidade da galera jovem. Eu vou falar, cara, a gente fica aqui falando, ei, a molecada não quer saber de nada, geração Z só quer saber de ficar em TikTok, geração C quer tudo de mão beijada. Cara, mudei minha opinião completamente. Porra, porque eu peguei lá uns times, né, especialmente um time que tava fazendo um produto chamado Feeds, cara, que é um plano de fidelidade, todo Modernex ali. Cara, galera, assim, uma média de 22 anos de idade, muito jovem. Cara, e eu era mentor num hackathon. Um hackathon, pra vocês que... Eu sei que vocês sabem, mas vou falar novamente. É você pegar uma missão e desenvolver em 2 dias. E em 2 dias você tem a obrigação de submeter até um determinado horário, que era 11 horas da noite.
Uma maratona hacker.
É, uma maratona hacker. Cara, a galera pegou, mostrava pra mim, ó, tomei 6 Red Bulls aqui. Pô, e a galera veio com uma sabatina de perguntas pra mim, mas nível, cara, que nem os clientes da empresa têm. Cara, muito preparado. Tanto, e eles se dividiram lá, tem o designer, tem o front-end developer, tem o back-end, tem o cara full stack, tem o cara que é do pitch. Cara, pra você ter uma ideia, no final, depois, eu falei, cara, vocês não vão conseguir fazer, né? Porra, é muita coisa pra fazer. No dia seguinte, eles mostraram a solução pronta pra mim, que rodando o cara, tudo, e o pitch. E o menino perguntou, o que você acha, Alê? Você acha que eu deveria fazer o pitch em inglês ou em português?
Caralho.
Eu falei, bom, inglês, né? Coisa e tal, né? Então tá bom. Puta, ele, aí eu falei, vou fazer o pitch pra você aqui, o Jonathan. Cara, eu vou falar pra você, cara, o nível de inglês do menino, de 20 e pouquinhos anos, perfeito, cara.
Tá ele, né?
Cara, cara, eu tava lá olhando, cara, ele fala que assim, é uma... quase que não tem sotaque o inglês do menino. E ele falou assim, não, realmente eu falo muito melhor, eu consigo fazer muito melhor em inglês do que em português, legal, a minha dicção, cara, é melhor. Caraca. Eu falei, caraca, muito bom, mas eu falei pra ele, eu falei, nossa, toma cuidado que você vai fazer em inglês, o cara vai fazer pergunta em inglês, tem que saber responder. Sim. Aí eles falaram, contaram, puta, 2 deles estavam na Europa, fazia já alguns meses que estavam estudando o mercado de desenvolvimento, puta, e estão participando de inúmeros hackathons, participaram da Mercedes, participaram de tudo. Cara, com 22 anos de idade, cara. Incrível. Você sabe o que é isso?
Nossa,
porra, eu sei que eu fui lá, comprei um curso de Python lá pra agilizar os estudos do Henrique e já falei, ó, filho, vamos montar. Bora. Que eu quero você com 22 anos nesse nível, cara. Porque,
animal,
cara, hoje a gente tem uma oportunidade, cara, de você, com o seu computador, fazer a sua vida.
Ah,
e acabou. É. Cara, é você dali.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, porra, é muito, muito foda, cara. Então, parabéns pro time, parabéns pra Lumix, muito obrigado por ter convidado dessa experiência única. Deu trabalho, fiquei o final de semana inteiro lá mentorando a galera, mas cara, valeu demais. Pedrão também, que tava lá auxiliando tudo. Muito, muito foda isso, cara.
Bom, e a Lesão e eu fomos ao cinema assistir ao filme do momento, que é O Dublê, Ryan
Gosling. The Fall Guy!
Está de volta depois do sucesso de Barbie, nesse que promete ser o grande blockbuster de aventura, ação e comédia, lançado nos últimos tempos da última semana. E me conta, Lesão, antes de você me contar o que você achou, sobre o que é O Dublê.
O dublê conta a história de um dublê.
Olha aí.
Pasme.
O quê? Não acredito.
Na verdade, o título deveria ser O Cara Caído, né? The Fall Guy.
É que The Fall Guy é a expressão quando você usa quando a pessoa vai tomar culpa. Ele é o Fall Guy, então ele tem duplo sentido.
Tem duplo
sentido. Ele cai fisicamente, porque ele é um dublê que cai das coisas, e ele também ele tá ali pra levar a culpa.
Então vamos lá. Ryan Gosling é um dublê, que ele está lá participando de filmes, onde ele é dublê de um ator muito famoso, tipo um Tom Cruise da vida, de ator de ação, e ele sofre um acidente. E aí, ele está namorando a diretora do filme, que é a Emily Blunt, some da vida dela, e um ano depois ele recebe uma...
Na época ela era operadora de câmera, não era diretora ainda.
É mesmo?
É. Perdeu essa?
Eu acho que estava chegando ali as coxinhas, os negócios tudo
lá. Aquele filme lá de sci-fi é o primeiro filme dela.
Eu achei esquisito isso. É. Eu achei que era o primeiro, porque o primeiro não tinha dado certo, não, porque ele era operadora de câmera. Ah, muito bom.
A Lesão assistiu o filme, ó, daquela tensão.
Por isso que ele gostou.
Com o Garden Skate aqui, ó. Como é gostoso.
Eu tava com os meus três filhos. Tava com o Henrique, tava com a Sofia e tava com o Felipe. Cara, e assim, a gente pediu lá um verdadeiro piquenique lá, né? Pipoca, boneless, Coca-Cola, refrigerante, bebida, pra tudo quanto é lado.
Quando você leva seus filhos pra no cinema e você vai nesse cinema que tem garçom, você pedir comidinha. Você tem alguma limitação ou cada um pede o que quiser?
Cada um pede o que quiser.
Você não limita nada.
Zero. Tá. Zero limitação.
E quais foram os pedidos? Mas eu quero mais especificidade.
Então, vamos lá. Bom, evidentemente, pedimos o baldão de pipoca meia doce, meia salgada.
Pra dividir os três.
Não, estamos em quatro, né?
Pra dividir os quatro.
Dois. Um pra mim e pro Henrique, um pra Sofia e pro Felipe.
Você e o Henrique matam um balde daquele?
Porra, mas na metade do filme.
Jesus amado. Eu, cara, nunca vi ninguém matar aquele
balde. Não, e a gente ainda pede lá...
Já viu o tamanho do balde?
Não.
Não, como assim, não? Quando vou eu e Bitenga, pede um cada um.
Meu Deus do céu, cara. Eu racho um pequeno com a Lu.
É, então, eu também, quando mundo cinema.
Vocês são muito contidos, tá louco?
Tá louco.
A gente pediu um desse, aí uma bebida, né, de um litro. O Henrique não quis, porque não tinha suco. Ele não toma refrigerante, né, até hoje. Talvez nunca vá tomar na vida.
Aí você pediu uma Coca Zero de um litro.
É, eu pedi a Coca Zero de um litro, o Felipão também, e a Sofia uma Coca média, uma Coca normal. Eu e o Felipão, zero. Tá. E eu pedi um boneless pra cada um. Né,
que é o franguinho sem
cara,
sem
esse
osso.
Frango é uma do Cinépolis, é uma delícia, cara. Você vem
molinho barbecue.
7, 8, molinho barbecue, você vai xoxando, vai comendo, porra, muito bom. E justamente nesse começo de filme, eu perdi também aquela conversinha que teve ali entre o Ryan Gosling e o David Leitch no começo do filme, né? Aí eu não entendi bem o que aconteceu, porque justamente estava a galera na frente ali, né, servindo as coisas, então.
Ah, entendi.
Então, acho que por isso que eu não entendi.
Mas
que ela não era
diretora. Você chegou atrasado ou
não, cheguei bem. Antes.
Demorou pra vir pedido? Como é, tinha começado?
Eu pedi no começo. Você entra na sala e pede, né? Então, na hora, ele serviu na hora que o filme tinha começado.
Tá.
Aí, normalmente é assim, viu?
Cara, no UCI do Nália Franco, onde eu assisti, tem 20 minutos de trailer.
É um
exagero, cara.
Também, pô.
Não, trailer, né? Um monte de comercial, um monte de propaganda. Sim. Uns dois, três trailers, mas 20 minutos, cara.
Antigamente.
É muita coisa.
Muita coisa.
Hoje é muita propaganda,
é,
né?
Muita propaganda.
Ah, não, mas teve muito trailer também. Acho que teve uns 7, 8 trailers.
7, 8? Eu acho que o meu teve Planeta dos Macacos. Furiosa, acho que só.
Puta, não. Planeta dos Macacos, tô ansioso pra ir.
Teve Garfield, Planeta dos Macacos. O Henrique, eu ia assistir Garfield no domingo.
Falaram que é muito ruim.
É, não, o Henrique gostou. Ah, ele gostou? Foi, ele foi lá com a Lu e não... eu tava mentorando, então eu não pude
ir. Infantil. E o plano do macaco, vamos ver juntos?
Juntos? Não vai ter como ver juntos.
Não?
Não, eu não posso.
Não pode vir pra São Paulo.
É, eu não posso ir junto porque eu já prometi pro Henrique que eu vou ver com ele. A não ser que eu assista duas vezes.
Você não vai levar o...
Traz o Henrique pra assistir com o Vitor. Então, a gente assiste com os filhos.
Aí, pode ser um programa legal de domingo.
Pode ser um programinha.
O Michel.
Pode ser.
Eu vou com vocês no domingo, se vocês quiserem.
Vai?
Vou.
E aí,
Ale? Eu acho que é uma boa ideia.
Ale não é uma boa sabe ideia. Falar não. É óbvio que não vai dar pra você vir, Ale. Fala não! Fala, cara. Puta, eu queria, mas não dá. Fala, não tem problema. A gente olha pra você. A gente olha pra você. A gente já sabe que você não vem. Né, Michel?
Ah, mas peraí. Daria pra vir?
Não sei, cara. Você chega lá em casa. Eu acho que é um bom programa. Vem aqui, a gente come num lugar gostoso, assiste o cinema e volta lá pra Campinas. Não, não é um negócio impossível, mas de repente eu chego lá, a Lu trabalhou demais a semana inteira, se tá cansado, vier, eu não consegue. Caraca!
Caralho, o maluco é brabo.
A pipoca do Henrique é a grande, caraca. Se der um saco de pipoca pequeno pra ele, ele vai te odiar o resto da vida.
Mas eu vou ter que pagar o balde pra ele, então?
É lógico.
O balde é R$70 o balde, cara.
Não, mas eu divido o balde com ele.
A gente consegue com o Renatinho lá ainda no Cinépolis,
hein? Acho que pra todo mundo. Acho que não tem essa feira, não.
A gente chega lá. Renatinho!
Uma semana no difícil.
Ah, Renatinho consegue. Consegue. Renatinho. Bom, vamos lá. Dublê, então. Ryan Gosling, ele namorava a operadora de câmeras, conforme eu ia dizendo, né? Operadora de câmeras. A Emily Blunt.
Nossa. Linda, né, Emily Blunt?
Linda. Ah, cara, os dois são muito carismáticos, cara. Sério, eu acho que eles carregam o filme nas costas pelo carisma que eles têm. E aí, o que acontece? Ele sofre um acidente e ele desaparece da vida dela. Eu não entendi muito bem por que ele desapareceu, né? No momento que ela podia dar uma puta numa força, mas ele pegou e desapareceu. E um ano depois ele é chamado... pra participar do novo filme, ele acha que...
Mano, ele fala sobre isso no filme, por que ele sumiu.
Ah, ele fala, mas eu não entendi. Eu não aceitei a desculpa.
Okay.
Você aceitou?
Que ele se sentiu quebrado, inútil, como uma falha humana?
Sim.
E aí ele não quis passar a vergonha dele pra ela? Eu entendi.
Pô, pelo pouquinho, ele sofreu um acidente e caiu lá
não, mas ele culpa que ele fez os cálculos errados. Ele, como dublê, falhou.
Ah, o dublê, cara, ele não faz cálculo de nada.
Faz cálculo de tudo.
Porra, muito bom.
Eles não assistiram daquele jeito, né?
Cara, muito bom. E aí ele é chamado pra fazer um novo filme, no qual agora ela é a diretora, né, Xixão? Primeiro filme dela. Só que ela não sabia que ele estava sendo chamado.
Um filme de orçamento gigante, da Universal Pictures.
Universal Pictures, exatamente.
Sci-fi um filme cósmico.
Um caso de amor entre uma alienígena, a Aliona, e um cowboy. E ele é o dublê do cowboy, que é o ator aí principal de ação e coisa e tal, que é interpretado pelo Aaron Paul Johnson.
Não.
Porque a gente conhece de algum lugar, que eu não sei
ele
não.
Ele é o Craven, ele fez aquele filme Trem Bala também.
Ele deve ter feito alguma outra coisa que a gente comentou.
É assim que se fala. Beleza. Hora da iniciação. Vira de costas e eu abro o zíper.
Peraí, como é que é?
E aí, Gigi, eu quero saber, você amou como eu esse filme ou não?
Cara, eu detestei esse filme. Eu achei, assim, um festival de mediocridade,
brilhante. A expectativa tava lá em cima, né,
cara? Eu tinha adorado o trailer, eu amei o trailer, tava empolgado. Mas, assim, fazia muito tempo que eu não via um festival de breguice interminável.
Caralho!
Esse filme, quando os caras... Esse filme, ele é muito menos legal do que eles acham que eles são. Os caras que fizeram esse filme, eles... Cara, isso é um negócio muito legal. É muito cool. É muito engraçado. Não é engraçado. Não é cool, é brega. E eu acho que ele falha no que eles mais queriam ser, que era ser engraçado. Zero engraçado. Ele é muito brega. Ele tem até em um outro momento ali, mas assim, ele não empolga, ele não emociona e ele te faz rir muito pouco. Então, assim, eu achei um puta desperdício. Eu não sei dizer direito por que, que ele não funciona. Porque no papel, você tem os atores corretos, você tem uma história boa, mas, cara, não funciona. Não é um filme legal, não. É um filme... Aquela cena onde os dublês estão lutando contra a equipe de mercenário do protagonista, que nem faz sentido ele ter uma equipe de mercenário lá no set de filmagem. Dublês! Avançar! E os caras começam a lutar, eles estão com o cabo lá pra prender os bandidos. Cara, é um festival de breguice interminável. O filme não acabava. E assim, outra coisa. Eles acham que eles são muito geniais. Eles adoram fazer uma metalinguagem. Então ele tá no telefone falando com a diretora do filme sobre a possibilidade de o filme dela ter o momento de
split dividida, screen.
Tela dividida. Aí eles fazem tela dividida. Ah, como a gente é esperto. Olha que metalinguagem. Brega pra caralho, brega. Nossa. Eles fazem muita referência. Eles fazem umas referências, assim, pra muita coisa de ação dos anos 90, né? Então, obviamente, Miami Vice, eles falaram bastante. Inclusive, aquela cena do barquinho pulando lá o negócio de fogo, que faz parte de uma atração do universo do Parque Universo, em Orlando, né? Você vai no show do Miami Vice, pula igualzinho ele fez no filme. Tem uma hora que tem a sonoplastia também do homem de $1 bilhão, $6 bilhões.
É, eu vi.
E eles ficam falando, repetindo falas de filmes famosos.
Sim.
Então, assim, eles quiseram ser muito inteligente, né? Muito metalinguístico. Mas me explica uma coisa. Por que, por exemplo, um questionamento aqui. Por que que os bandidos lá, o grupo de mercenário, estava num caminhão de lixo, com caçamba? Por que não estava numa van? Por que eles montaram num caminhão, numa caçamba de entulho, para sequestrar a mocinha? Não. Sabe por quê? Não, não tem muito sentido.
E outra, porra, pra ficar uma puta cena legal de ação, cara.
É, exato. É pra ficar uma puta cena legal. Mas não faz sentido pra história.
Outra coisa que não faz sentido. A história não faz sentido nenhum.
A história faz muito sentido. O cara foi lá, o ator matou o dublê sem querer. Aí você fala, puta, vamos chamar outro dublê bostalhão pra ele levar a culpa. Ele vai ser o Fall Guy.
Porra.
Só que o cara chega lá no set de filmagem na Austrália. Aí olha o quest que ele tem pra encontrar o corpo. Pra ele levar a culpa.
Então.
Ó, faz o seguinte, vai lá no apartamento dele. Do apartamento dele, ele encontra a namorada muito louca que tava uma katana, que também não faz nenhum sentido. aquela briga não faz sentido. A mulher tá tentando matar ele com a katana.
Isso é muito louco.
Não, e aí a katana corta a torneira, uma katana fiada. Só que quando acaba a luta, é uma katana falsa, é uma katana de... mas como é falsa? Ele cortou a torneira?
Exatamente.
Ela, puta negócio afiado. Aí ela fala, não, você precisa na balada encontrar o traficante dele, ele vai te dar pista. Aí ele vai na balada, encontra o traficante, os caras drogam ele, dão um docinho pra ele, fica muito louco lá. Aí ele...
Boa cena da briga dele chapado.
Aquela briga dele chapado, no trailer, ele aparece sem aqueles efeitos da droga. É muito mais legal. Aquele efeito tá uma estragada, aqueles efeitos brilhantes.
Ah, achei legal.
Aí depois ele persegue o bandido, bate nele, o bandido, vai no hotel. Aí no hotel você dá senha. Aí o cara da recepção vai te dar... Aí ele encontra o corpo, aí pra ele levar a culpa. Por que não mandou ele pro hotel? Vai no hotel.
Você tá querendo criar...
É pra mostrar que a história é ruim, cara.
Você tá querendo criar lógica, cara, num filme que ele é 100% farofa nonsense.
Não, mas não é criar. Não é sobre isso. Não tô buscando lógica. Eu tô mostrando pra você que o roteiro é ruim. Eles ficam criando essas situações forçadas e bregas. É tudo muito brega. Esse filme, eu acho que ele tem um bom argumento. Eu acho que quando... Se eu fizesse parte desse filme, eu ia ficar orgulhoso dele. Falei, pô, cara, interessante essa história é legal. Dá pra filme de ação, filme engraçado. E outra, é uma carta de amor pros dublês. Eu acho isso legal pra caramba. O que eu mais gostei disso aqui é essa valorização que eles dão pra uma profissão invisível que muitos filmes não existiriam se não fossem esses caras. Quem que é o dublê do John Wick? Ninguém sabe o nome do cara.
Sim.
O cara, puta, assim, são 3, 4 brothers. Os caras fazem acontecer. Quem é o dublê do Jason Bourne? De todo mundo que faz coisa de ação. Os caras são incríveis, puta profissão. E o legal também do filme dublê, que eles usaram os dublês do filme no material de divulgação. Pegaram os caras pra trabalhar no material de marketing. Então os videozinhos de divulgação, tapete vermelho, estavam lá. Então, os dublês tiveram todo o amor do mundo. Então, como uma carta de amor pra dublês, acho tesão. Como filme de ação, aventura e comédia, eu acho bem paspalho. Que decepção, você deixou devendo muito pra mim.
Falou, caraca. O cara que ama Fast Velozes e Furiosos, a franquia.
Não, não amo. Eu acho interessante.
Cara, eu tô muito impressionado com essa opinião do Xuxão, cara.
Eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, esse filme era minha cara, eu ia amar isso aqui.
Nossa, cara, você viu Mercenários 10.
Uma bosta.
Você viu, cara, caralho, cara, você viu, minha vida. Cara, você viu tanta coisa
ruim.
Sabe que
eu vi 10 também essa semana? Eu vi Jogos Mortais 10 essa semana.
Então, cara, nossa.
Uma bosta. Tava no Prime Video, deixa eu ver essa... Eu falei, eu vi 9, deixa eu ver o 10, vai.
Eu acho que é muito ruim. Que você tava com a expectativa muito alta por causa do trailer. Você não esperava que ia ser uma paspalhada tão grande.
Não, com certeza eu tô na minoria. Porque se você for ver no Rotten Tomatoes, as notas estão altas. A galera tá falando bem.
Dá uma olhada no Rotten Tomatoes enquanto eu vou dar a minha opinião aqui. É, a minha nota eu já quero antecipar. Foi uma nota 80, cara.
É a minha metade, minha 40.
Caralho, cara. Sim.
40.
Não, porque pra mim é um filme carismático, com atores ótimos. Tem até a menina do Ted Lasso lá.
Uma peruca horrível.
Pra você vê, Xexel, que o filme, ele tanto o filme que a gente foi assistir lá, o Fall Guy, né, o dublê, quanto o filme que eles estão fazendo, ele segue a mesma linha, um filme horroroso.
Eu queria ver, cara, aquele filme sci-fi.
Mas é a mesma coisa, é o puto de um filme galhofa. O filme, ele nunca diz que é um filme sério. O que você falou, o plano não faz... Pra mim, o plano não faz sentido desde o início.
Porra,
o ator principal matou o próprio dublê, aí vai chamar o outro que tá trabalhando de manobrista pra levar a culpa.
Não, isso eu acho okay.
Cara, tem planos muito mais fáceis, muito mais simples.
Eles se acham tão espertões que, sabe a cena final lá que tem aquela cama elástica pra ele pular do helicóptero?
Sim.
Aquela cama elástica tem o logotipo da produtora real que fez o filme. De tão
Metal brega... Storm,
não, né? Não, a produtora do filme.
Metal Storm.
Não, do filme ou dublê. Na vida real.
Ah, na vida real.
É, os caras são muito metalinguísticos, sabe? Esse que é o problema. Fiquei muito incomodado com eles achando que eles eram super espertão.
Então, você ficou incomodado dos caras se achando espertão. Eu não achei que eles estavam se achando tão espertão.
Eles se acham muito espertão.
Pra mim, cara.
O que tem de easter egg? Se você for ver, o policial no final ali. Olha aí, uma participação especial. É cheio de easter egg, é cheio de
participação. O Jason Momoa aparece no final.
Ah, tudo bem, mas Jason Momoa, ele até mencionou, tem até o post-it dele ali. Tem um foreshadowing do Jason Momoa.
Porra, então não tinha nem visto. Cara, você, cara, eu vou falar pra você, cara. Você prestou muita atenção num filme que ele é pra ser encarado como um filme da lasanha do Domingão.
Pode ser.
É aquele negócio. Você
muita atenção.
Você passa na casa, passa na casa da mama, pega e vai assistindo. Cara, as cenas de ação.
Eu concordo. Se eu tivesse visto esse filme na casa da mama, depois da lasanha em casa, seria outra coisa. O foda é eu ter pago um IMAX pra ver esse filme e eu tava prestando muita atenção. Então, a minha régua tava lá em cima mesmo.
Não, eu tava lá com os meus três filhos, a Sofia riu pra caralho, vou falar pra você, a Sofia riu.
A Lu tava tampando os ouvidos no final, só. Ela não aguentava, mas eu vi explosão.
Nossa senhora.
Ela também
é
não gostou.
É muito barulhento o filme. O filme é muito barulhento. Não, a Lu, se a minha Lu tivesse ido, ela realmente não teria gostado. Eu sei, conheço o estilo dela. Cara, mas assim, eu gosto. As cenas de ação, eu acho que são muito criativas. Você não gostou? Porra, o cara pega rolha, joga, é gelo pra tudo quanto é lado. Ele drogado com os efeitos. Cara, eu gostei de todas as cenas de ação.
O unicórnio, unicórnio estragaram a piada do unicórnio. Ficou muito tempo.
Puta, cara, eu gostei de todas as vezes. Quando ele entra no quarto...
Acho que você ia gostar.
Acho que não.
Bubu, eu tenho certeza que você ia gostar. Pra mim, ele tá no mesmo nível Matador de Aluguel, sem a pretensão do Matador de Aluguel.
Matador de Aluguel também é ruim, também não gostei do Matador de Aluguel.
Mas é o mesmo estilo. São cenas de ação boas numa
história. O Matador de Aluguel é pior porque não é comédia, eles se levam muito a sério.
É. Não, mas pra mim ele era comédia.
O falou, se eu assistisse no Prime ali, no Match da vida e tal, em casa, talvez eu goste. Mas ir no cinema ver um filme assim, eu ia ficar frustrado.
Eu saí empolgado do filme, feliz.
Eu com queria os meus muito, filhos,
todo
empolgado.
Mundo gostou. Nossa. Cara, eu adorei a sessão de cinema perfeita, cara. É pra ir num domingão à tarde. Eu recomendo muito. Todo mundo vai gostar, cara. Todo mundo vai gostar.
Eu acho mais provável, acho que a maioria vai gostar mesmo, você tem razão.
É isso aí. E tem muito twist, né?
Tem muito
twist. Não, todos.
Mas era melhor.
Todos telegrafados. Né? Mas tem muito twist.
Ok.
Eu achei, quando você viu o trailer, não sei se você achou também, o cara que tava na banheira, eu achei que fosse o ator. Não era o dublê dele.
Não, dá pra ver que não era.
Eu achei, quando eu vi o trailer, morreu o ator. Ele vai achar o ator morto e ele vai ser culpado de ter matado o ator. Então. Aí depois você vai entendendo o que acontece.
Pode ser que eu achava isso também.
E tem um problema, se você não viu o trailer, não assista o trailer.
Não, porque não
o trailer conta tudo.
Tem a cena final. Ele na grua ali, pulando helicóptero.
Tanto que eu falei assim, o filme, antes dessa cena aí...
O trailer é tão foda, cara. O trailer é muito mais legal que o filme. O trailer é um tesão.
Pô, eu tô mandando não ver o trailer e você fala que o trailer... Eu vejo o trailer depois do filme.
Ou não vejo o filme e vejo o trailer, é muito mais legal. O trailer dá o som de Bon Jovi, é um tesão, eu fiquei arrepiado. Eu terminei...
Não toca Bon Jovi no filme?
Não, não toca no filme. Falei, cara... Enfim.
Bom, sua nota 40, quarentinha. 80, média 60 do Derivado Cast.
Passou na tampa.
Passou de ano.
Mas passa.
É, exatamente. Mas tá bom.
Não passa. 70 é a média.
Depois, se você assistiu, comente aqui no do Derivado Cast. O que você achou de Fall Guy?
Isso aí.
Eu tenho uma pautinha aqui que... Manda. Eu me comecei a fazer uma nova maratona, porque entrou na Netflix já há algum tempo, a 7 palmos. Como é que é o nome em inglês?
Putz, que pariu. Bom demais, cara.
Comecei a assistir... Vi o piloto, comecei a ver o segundo episódio. Sériezinha que eu coloquei no meu radar e vou ver um episódio.
Orgulho, Bubu.
Devagarzinho.
Quando você chegar. Então vou. Quando você
no Netflix?
Netflix. Quando você chegar no episódio 2, 3, que é o episódio que eu tô, você fala pra mim que a gente assiste um por semana juntos.
Ah, é?
Eu tô no episódio 2, 3, mas então assim, há 5 anos.
Acelerar. Não. 2, 3 é o terceiro da segunda.
É o terceiro da segunda.
Você tinha entendido isso?
Tinha.
2x3. 2x3.
É, isso aí é linguajar de quem baixa torrent.
É verdade.
Segunda temporada.
Cara, eu sempre quis assistir. Você acabou de me dar uma motivação.
Isso,
só que nós vamos assistir um por semana, que é o que eu tô fazendo, inclusive, com Fallout.
Aí quando vocês terminarem, a gente assiste o Series Finale juntos.
Boa!
Eu tenho duas séries. Chechel
sempre falou que é o melhor series finais da vida dele.
Eu tenho duas séries que eu tô nessa pra começar, e Six Feet Under aí, a 7 palmos, foi a primeira. E a outra é The Wire, que eu nunca vi.
Boa também. The Wire eu detestei o piloto, nunca mais voltei.
Caralho.
Agora você vai odiar uma determinada personagem, que depois você vai falar pra mim. No Six Feet Under, cara.
Ah, é?
Nossa, eu tinha um ódio, cara. Você já sabe de quem eu tô falando, cara. Puta vida, cara, que horror. Cara.
A mãe?
Não, a namorada do irmão. Puta,
nossa,
cara.
A Brenda.
Meu Deus do céu, bem, cara, insuportável. Que coisa
tá
insuportável.
Né, o relacionamento com ela.
Ah, a Brenda já aparece no primeiro episódio?
Já, ele
eu não lembrava.
Um ele
cara,
chega com ela.
Você vai ver só, cara, o que, que é um relacionamento ruim, de verdade.
Já dá pra ver que ela é meio... É. Control freak, né?
A Lesão foi lá e assistiu praticamente a primeira temporada inteira de Um Homem por Inteiro. É esse o nome?
Um Homem, A Man in Full.
Um Homem por Inteiro, nova série da Netflix com Jeff Daniels. Cara, essa eu me sinto na falha, porque eu amo Jeff Daniels. Gostei do trailer, tava louco pra ver, mas o final de semana foi meio conturbado. Não consegui dar play, a Lesão por outro lado. Quase que a temporada inteira, logo
então,
de cara.
Então, já que você vai... Eu tenho certeza que você vai assistir e vai matar essa semana. Então, eu vou dar só a sinopse do que é, sem dar nenhum spoiler, que eu já tô no último episódio agora.
Não, a Thumb já me lembra The Newsroom, já fico feliz com a Thumb, cara.
Você sabe que eu não gostei da Thumb? Cara, eu queria um negócio que melhor da série, sabe? Parece que é um negócio meio chato, mas quando você vai ver, é aquele mundo lá do empresário, fodalhufo, que é dono de uma mega corporação, você fala assim, caralho, cara, e se dando mal. Me lembrou muito Billions, essa série.
Legal, boa.
Sabe por, quê? Porque o cara, ele tem um conglomerado, né? Tem uma mega corporação ali e ele tá devendo muito pra banco. Cara, e começa a série assim. A sinopse é exatamente essa. O banco decide executar o cara com a ajuda do agente financeiro lá que levou os empréstimos pra ele e que ele se sente humilhado pelo Jeff Daniels, né? Cara, esse cara, eu odiei ele no primeiro frame que ele apareceu na série. Puta cara, sabe esses caras filha da puta mesmo? Cara, esse cara, como eu detestei. Então começa a série nessa reunião com o banco cobrando uma dívida de $800 milhões desse cara. E dizendo que ele tem dívidas de acima de $1 bilhão. Cara, e a série basicamente é isso. É ele tentando utilizar os advogados dele pra reverter essa situação e o cara do banco tentando foder ele de tudo quanto é jeito. Por isso que tem essa dinâmica que lembrou muito Billions, sim, né? Sim, que você tem entendi. Lá o empresário versus o cara do governo lá. O promotor. Tem outras histórias que são paralelas a essa, mas tudo se chega no final ali, se conflui ali.
Legal.
Cara, eu não vou falar mais nada porque eu quero que vocês tenham todas as surpresas possíveis. Tem a Diane Lane nessa série, cara, tá lindíssima, cara. Tem a Lucy Liu nessa série também, personagem chave. Porra, muito bom, cara.
Legal. Vou concordar com você uma coisa, Ale. A Thumb não me fez querer dar clique nela.
Isso, a Thumb é muito ruim, cara, ruim.
É uma série que apareceu pra mim e eu não me fisgou. Não falei, putz, preciso dar play nessa série. Ela não me pegou.
Caralho.
Mas agora você falando, quero ver.
Cara, eu tô muito empolgado pra gente falar dessa série semana que vem inteira, cara.
Vamos fazer
tem muita coisa legal pra falar dela.
Vamos colocar então aqui já pra galera assistir também duas produções Netflix pra semana que vem. Um Homem por Inteiro, a série, e o filme do Jerry Seinfeld. Ele tá com um filme na
Netflix.
Puta,
quase que assisti esse.
Mas
Sanduíche, tap-tap, né?
Eu acho que o filme vai ser uma merda. Mas a gente tem que assistir. Vamos dar uma olhada.
Ah, não. Aí, Jerry, não. E outra, tem puto elenco. Sim. Tem a...
É uma história sobre o Pop-Tart.
O que é Pop-Tart?
Pop-Tart é um negocinho que se vende nos Estados Unidos, que é um docinho recheado que pra você botar...
É uma tortinha com um recheio.
Isso, mas você bota na torradeira.
É.
A galera come de café da manhã. Um negócio ultra calórico, doce pra caramba.
É, doce.
Você bota na torradeira, sai e você come uma tortinha recheada.
É como se fosse uma bolacha crackerzinha. Com um recheinho no meio, aí você põe, ela dá uma crocânciazinha, esquenta e você toca. Mas é bem doce.
É aquele negócio trágico da cultura americana, que engorda todo mundo, mas existe há anos.
É. E tem toda essa galera aí dos comediantes.
Aliás, Jerry Seinfeld foi cancelado essa semana, você ficou sabendo?
Não.
Jerry Seinfeld tá participando, não sei se foi o podcast do Bill Burr, não sei onde é que ele tava, que ele falou que, hoje em dia não tem mais série boa pra ver na televisão. Quando antigamente você ligava a TV, tinha Mesh, ele citou lá umas seis séries velhas, mas hoje, graças à extrema esquerda, não pode fazer piada com nada, não sei o que dizer que é lá.
Ah, e ele tá errado?
A galera ficou puta com ele. Foi cancelado no Twitter. Todo mundo se ofende com facilidade.
Caralho!
Aí já começaram a cagar na cabeça de Seinfeld, falou que a Seinfeld é uma série datada, que as séries que ele mencionou são séries datadas.
Chato,
deu uma cagada na cabeça dele.
Me deu mais vontade de assistir o Pop-Tart agora.
É, você gostou?
Pronto, acabou.
Tá, ok.
Saí, pelo fim do cancelamento, é isso aí.
E eu estava ansioso, Ale Bonfá e Michel Arouca, pra vir falar de Invincible.
Puta aí!
Matamos Invincible, estamos dia com Invincible.
Mas eu tava assim, numa ansiedade pra poder conversar com meus amiguinhos, porque eu assisti em dia, como é o jeito certo, né, de assistir Invincible.
Verdade.
Eu fui ver em toda semanal. E o Alezinho...
Criador de regras! Alês.
E o Alezinho tava lá, devagar e quase nunca, Michel também, devagar e quase... E finalmente vocês assistiram, eu falei, caralho, vamos trocar uma ideia, porque, cara, como termina bem essa temporada, velho?
Ah, pô, termina com gancho. Eu tava ansioso, Bobo.
Gancho. A gente tem aquele menino ingênuo que a gente viu ele crescer, ganhar os poderes, ver o pai dele, ver a transformação do plano no por trás do pai dele, ver toda essa coisa que tem em volta dele. E no fim, você ter ele indo pra uma outra dimensão lá, pra um outro plano, que tá com aquele cara lá que eu achei que ia ser chato a... Quando apareceu em Invincible...
Quando apareceu em Invincible, foi legal pra caramba.
O que eu gostei é o seguinte, quando apareceu esse cara do multiverso, eu falei, puta, Invincible multiverso também não, pelo amor de Deus. Mas quando ele aparece no primeiro e morre no último, eu falei, caralho, é isso, que delícia. Porque vai ter, mas foda-se.
Não, a galera lá já conseguiu, eles também podem viajar no multiverso.
É. Não, eles viajaram, tudo bem, mas assim, não foi sobre isso a temporada inteira. Tem.
Tá não, lá, a temporada apareceu. Não foi sobre isso, mas abriu, mas foi o prólogo disso.
Foi o prólogo disso.
Agora vai ter, agora daqui pra frente.
A gente vê que nos outros tem lá a dupla, Omni-Man e Invincible juntos, dominando... E nesse daqui, não. Mas tem aquele momento onde ele vai se tornar alguém que lá no futuro eles sabem que eles não vão gostar. Eu achei do caralho, velho. Ele perdendo o controle, matando o cara. Tipo, ele tendo esse momento meio de... Tipo, deu um apagão ali, ele se tornou uma coisa que ele não quer ser. Eu achei muito foda, cara. Eu achei isso, pra mim, assim, o ápice da temporada.
Isso é legal. Isso é muito foda e mostra que ele tem genes vitrumitas, né, cara?
Ele, assim, banhado de sangue.
Nossa! Né,
e o cara tentando botar a mão na frente, ele tira a mão do cara e continua socando. Aquele banho exagerado de sangue.
É de uma violência essa série. Essa não dá pra ver com o filho mais novo, não, cara. Essa aí não dá. E você sabe que eu tava muito curioso pra saber o que acontece nesse último episódio? Porque nos quadrinhos, o personagem que aparece, quando ele tá indo entre dimensões lá, né? Quando o personagem ali joga ele de um lado pro outro, é o Homem-Aranha. E o Michel, da Dileta, né? Ele pegou, tava almoçando comigo, ele falou: acabei Invincible agora. Isso foi quase um mês atrás, né? Quando acabou a série. Ele pegou e falou o seguinte: nos quadrinhos, você sabe que é o Homem-Aranha que aparece, né? É uma outra referência. Se quiser, eu falo agora. Eu falei: não fala nada. É. Porra, ele falou: não, mas é só um pedacinho, aparece só a capa. Eu falei: não fala nada, pelo amor de Deus, para de falar. É. Porra, e é o Batman, cara, mas assim, sim, é um pedacinho tão pequeno, né, cara? E no lugar do Homem-Aranha, aparece um outro aranha, nada a ver, lá com o Metaloide, com o Octopus lá, que
Era obviamente o Homem-Aranha.
Só aparece. Mas o personagem que tem muito destaque nos quadrinhos do Robert Kirkman é o Homem-Aranha. O Batman não aparece, de jeito nenhum. Eles não tiveram direitos pra colocar o Homem-Aranha, na verdade.
É incrível eles terem direitos do Homem-Aranha, de verdade.
Teve
um episódio interessante da Comic Con, né? Que eles estragam a magia da animação, né? Eles começam ali a fazer uma conversa. Não, a animação é fácil. Dá pra você usar vários truques. Dá pra você botar o personagem falando de costas pra não precisar animar a boca dele.
Isso.
Você bota o plano aberto e faz a câmera se mexer e parece que a galera tá andando, todo mundo parado, não sei o quê.
E eles vão fazendo exatamente isso.
E vão fazendo exatamente isso, cara. Isso é muito foda.
Muito da hora.
Agora, cara. Bubu, eu tinha assistido até o 2. Uhum. Então, esse final de semana, assisti do 3 ao 8.
Que delícia, cara.
Né? Cara, é uma maratona e... Eu achei que quando saísse do 5, né, que foi a primeira parte, esses últimos 3 seriam os melhores. É. Cara, mas não. Eu gostei mais da primeira parte do que da segunda.
Ai.
Aquele episódio onde ele encontra o pai dele lá no planeta inseto, pra mim foi o melhor episódio da temporada.
Muito bom, hein,
cara, é do caralho esse episódio, a briga com os caras.
Tem emoção, né?
Cara, não, emoção, cara. Porra, e a luta contra os vitrumitas lá.
É.
Cara, o sangue, porra, assim, a crueldade que tem. A própria luta, enfiando o braço, arrancando as tripas. Nossa. A hora que ele mata a mina vitrumita lá com a cotovelada, com o queixo... destroça. Foda, cara, né? é muito foda.
O Robert Kirkman é um cara muito são, não.
Não é, cara.
E o Seth Rogen também, que é aquele bichinho com um olho só, cara. É muito bom aquele personagem.
Porra, ele é muito bom. Não, mas só complementando o negócio do inseto, ainda tem toda a história da população ali, da raça, né? Que dura um ano só.
É.
Então ela pegou, cresceu, passou um tempinho, ela passou 2 meses, ela já tava velha, agora você pega seu irmão e leva embora. Cara, então esse plot, cara, ele é muito original.
Sabe que o irmão vai ser um puta Deus Ex Machina, né?
Ah, certeza.
Eu tô achando que o irmão vai ser o malzinho.
Não, ele vai ser o que vai ajudar contra os vitrumitros lá. Vai ser esse híbrido aí do inseto com...
com o híbrido do inseto.
O vitrumitro vai criar um puta...
É, que evolui rápido, né? Ele, ele tem um crescimento rápido e tal.
Cara, agora o Nopiano. Agora vamos falar do Nopiano, cara. É. Puta personagem. Porque a gente acha que o cara Seth lá... O
Rogan é perfeito dublando esse personagem.
Não, a hora que ele desliga a máquina, eu falei, puta, ele era o traidor? Não é possível, né? Esse é um cliffhanger desse episódio, sim, né? Aí você descobre, não, vamos ou ele morre ou ele volta apto pra brigar com os vitrumitas. Cara, e esse personagem é muito bom. É. Cara, esse personagem é muito foda, cara. E ele realmente agora tá bombadão mesmo, né? Tá. Agora dá pra ver que ele vai brigar de igual pra igual.
Nossa, cara, superior, eu acho. Quando ele toma aquele pau, né, dos vitrumianos ali, que arranca o olho dele, e arrebenta ele inteiro, que ele tava com um relacionamento com uma menina, lembra que ele tava no restaurante?
Nossa, cara.
E ele praticamente é morto. Você fala, caralho, que violento, não, cara. Agora, uma coisa que
tava... o olho dele.
É, então. Uma coisa que eu tava esperando muito, há muitos episódios, cara. É, quando eu falei pro Pedro, ele falou, todo mundo queria isso. Que a Eve ficasse com o Invincible, né? Tipo, eu achava que eles formavam um casal muito fofo, que eles têm uma forma de se comunicar, eles são os dois, têm superpoderes, tudo. E eu acho a namorada do Invincible muito insuportável, chata, chata, não tem nada a ver.
Tadinho das Zazie Beetz.
E quando ela tá lá no futuro e vira pro Invincible e fala, meu, só deixa eu te falar só uma coisa. Volta e me diz se você quer ficar comigo ou não, porque eu sou muito apaixonado por você. Não sei o que. Eu falei, caralho! Porra! Ô, Bubu! Ô, Bubu!
É fácil de ganhar, né?
Bubu é o chipador de Invincible, é isso?
Caralho, é isso que eu queria, porque ela é muito linda, cara. Porra, fica com ela. E é muito da hora, cara, porque daí ele senta ali do lado dela, ele vai falar, ele vai fazer alguma coisa e ele para, né? Você fala, ô porra, né?
Ó, eu vou falar, cara, eu comprei...
Bubu caindo draminha adolescente.
Não, eu ia falar isso, eu comprei todos os dramas dessa série. Caraca. Eu comprei o drama da namorada. Porra, é óbvio, cara. O cara vai pra faculdade, primeiro mês já fica 2 meses no espaço, volta, passa uma noite, depois vai pro espaço de novo. É. Então, quer dizer, eu comprei o drama dela. Porra, merda que é namorar um super-herói. Eu comprei o drama da mãe, né? Que na primeira temporada parece que ela tá ali, né? Super sossegada com o que acontece, né? Ela tá meio anestesiada vivendo a vida dela. E nessa, né? Depois de tudo que acontece, né? Que ela é tida como animal de estimação do cara. Porra, ela cai na real. Ela participar lá do grupo de apoio da galera que perdeu os maridos super-heróis, né? Encharcada ali de ódio pelo cara ali que perdeu a mulher lá só porque descobre que ela era a mulher do Omni-Man. Eu peguei, comprei o drama da própria Eve, que eu achei foda, e comprei o drama do Donald. Que porra, cara, tá lá, ele foi, morreu 39 vezes e voltou. Então, cara, essa série tem muitas camadas, foda, né, cara? Tem muitas camadas. Eu gostei de tudo, cara. Essa série, pra mim, tá cara, top 3 melhores séries do ano.
E o Cecil tá um personagem cada vez melhor, né?
Ah.
O Walton Goggins fazendo os melhores papéis da TV hoje em dia.
É. Porra, Fallout, né?
Fallout. Caraca. Ele vai estar na próxima temporada também do...
Righteous Gemstones, como é que é? Gemstones.
Não, ele tá fazendo
Righteous Gemstones,
mas aquele do hotel lá que a galera vai pra Itália.
White Lotus?
White Lotus.
Caralho, puta, não sabia!
Tem White Lotus 3.
Porra, tá em alta mesmo.
O cara tá em alta mesmo, cara. Porra, muito bom. Ele Invincible, é imperdível. Cara, nota 100 pra essa temporada.
Cara,
tô apaixonado.
A terceira tá bem adiantada já. Eu li um artigo que todo o trabalho de voz tá completo, falta só animar.
Puta, e é um elenco fudido, né, cara? É
o elenco mais insano que existe. Fudido. É muito legal você botar o mouse ali pra ver quem tá fazendo as vozes, que é sempre fudido. Alguém famoso.
Fudido. Bom, e eu volto a pedir aí pra Amazon Prime Video pra liberar a quebra de patente pra deixar os outros streams fazer o que ele tem, né? Que é a pausa e mostrar quem tá falando.
Não sei como a Netflix não botou essa função ainda, nossa, cara.
Talvez seja patente, né?
Não pode ser patente.
Pode? Ué, pode? Eu crio uma funcionalidade e patentei. Aí demora 50 anos pra conseguir liberar isso aí. Cara, eu adoro isso, cara. Cada personagem novo que entra lá no Invincible, eu dou pause pra ver. Opa, deixa eu ver quem é esse famoso aqui.
Bom, e falando, né, a gente tá falando de não quero ser cancelado, que é pelo fim do cancelamento. Eu assisti o Roast do Tom Brady.
Essa bosta, né?
Por que bosta? Nem
é lógico que não.
Roast do Tom Brady, mas assim, isso aí foi um evento ao vivo da Netflix. O legal é que eles fizeram uma parada lá, onde pela primeira vez eles fizeram uma transmissão ao vivo de um festival de comédia, onde os caras ficaram ali 2 horas humilhando o Tom Brady. que é o maior quarterback da história da humanidade, apresentado pelo Kevin Hart. Então ele tinha lá o painel lá dos humoristas, o painel dos jogadores da NFL, e a galera se revezava pra ele no púlpito e ficar humilhando ele. Só que assim, né?
O Mahomes foi lá ou não?
Quem é Mahomes?
Pô, o quarterback do Kansas City hoje.
Não, foi acho que tava só a galera do Patriots. Só.
Ah, tá.
Tava só a turma do Patriots. Tava o Belichick, o dono do Patriots, o veião lá.
Tá.
E a graça é a seguinte, o roast é um negócio que foi criado pelo Comedy Central. Não sei se foi criado ou foi popularizado pelo Comedy Central. Mas desde os anos 80, eu acho que o Comedy Central faz isso. Eles chamam ali uma celebridade, a celebridade senta lá no centro, e ela é homenageada com piadas pesadas sobre ela.
Muito
os caras ficam zoando. E depois, no final, ele vai lá, a celebridade sobe ao púlpito e se vinga. E ele... Então, assim, já fizeram com o Justin Bieber, Charlie Sheen, fizeram com o Donald Trump, fizeram com um monte de gente já.
Muito legal.
É muito legal. Só que assim...
O Donald Trump deve ter sido bem legal, hein?
São piadas muito pesadas, muito. Os caras pegam, nada tá fora dos limites. Coisa pessoal, filho, mulher, passado com droga, traição, tá tudo em jogo.
Tudo em jogo?
Tudo em jogo. E como era ao vivo, cara, dá pra você ver a dinâmica que é. Por exemplo, teve uma piada que fizeram ali com o dono do Patriots, foi a única piada que o Tom Brady não gostou. E ele foi cochichar lá no ouvido do comediante. Don't repeat that shit. E assim, só que tava ao vivo, a gente viu ele. A gente viu ele querendo podar o cara. Não, tá bom. Ah, tá se divertindo, não sei o que, enfim. Pra quem gosta de humor sujo, humor bagaceiro, cara, é muito legal. É uma zoeira inacreditável. A piada mais recorrente é a Gisele Bündchen traindo ele com o professor de jiu-jitsu. Sabe? Porque assim, no final, quando eles se separaram, Gisele Bündchen tava namorando o professor de jiu-jitsu dela. Mas não sabe se foi traído, né?
É lógico que foi.
Mas uma das piadas que o cara falou foi... quando o Tom Brady falou sim pra participar desse roast, foi a segunda coisa mais burra que o já falou na vida, depois de... Amor, você não quer aprender jiu-jitsu? Esse é o nível das piadas que a galera faz lá com ele. Então, eu não sei se agora, se você abrir Netflix... Eles mantiveram a versão ao vivo de quase 2 horas, ou se eles já subiram uma versão.
Mas ao vivo não tinha legenda, né?
Tinha.
Se era ao vivo?
Quer dizer, não sei. Não sei se tinha legenda.
Ah, então. Porque você não precisa.
É que ela não foi divulgada no Brasil, esse roast. Não foi divulgada.
Ah, entendi.
É que eu acompanho as redes sociais da Netflix americana e eu vi também o Dana White do UFC divulgando o roast, que ele participou também.
Caralho.
Tava lá, Kim Kardashian participou.
Puta vida, todo mundo esculachando, cara. Ah,
não, e eles fizeram. Foi muito grandioso. Eles fecharam ali o. Eu acho que é um estádio de basquete. Que eles fecharam. Então tinha uma galera, tinha um monte de fã, tinha um monte de celebridade, foi muito grandioso. Parecia o Oscar.
Fudido
esse roast, foi bem incrível.
Eu nunca assisti, eu sempre ouço você falar dessas coisas. Acho que a Aline roast, fala também.
A Aline não
eu
gosta
nunca ouvi.
Ela não gosta. Ela não
mas
gosta
vocês comentam desse tipo de coisa.
Eu amo muito, cara. Eu já vi todos do Comedy Central. Eu lembro quando... Cara, eu fiquei com muito, muito dor de cotovelo. Quando teve do Charlie Sheen, a Paramount Brasil, acho que não tinha Paramount Plus ainda, era Paramount Channel, mandou Hugo Gloss assistir ao vivo lá, meu no Deus. Teatro. Cara. Ai, que inveja, como eu queria ver o roast do Charlie Sheen ao vivo lá, cara. Eu ia amar participar disso aí.
O Charlie Sheen tem um recurso enorme, cara, ali, né?
Nossa, ali é material infinito.
O que os caras falam de droga, de puta.
Nossa senhora.
É inacreditável.
Ali é material infinito.
E, cara, e quem fez o melhor set foi a Nick Glazer, cara. Tinha acho que duas comediantes mulheres só. E o melhor set foi da Nick Glazer. Nick Glazer, você vai conhecer, ela é apresentadora do Fuckboy Island, aquele reality show de sucesso.
Ah, verdade!
F-Boy Island.
Mas ela é F-Boy Island, caraca.
É muito bom, cara. Eu recomendo muito pra quem gosta do humor bagaceiro. Assista o roast do GOAT, do Tom Brady.
Pô, perfeito.
Mais alguma coisa?
Ah, acho que tem só a Fórmula 1 falar aqui, o Lando Norris.
Puta, precisamos falar disso, porque cara.
Foi assim, Alezinho, finalmente. Você vai sair?
Enquanto você for de Fórmula 1, pega uma aguinha ali.
Isso, caralho, pega uma pra mim também, Xixão, por favor. Né? Cara, eu vou falar, cara. Eu mandei uma mensagem pro Bubu, tava assistindo, o Bubu tava na praia, a lesão começou a assistir. Eu tô bem bodeado com a Fórmula 1, vocês sabem, sim, né? Porque virou uma corrida de um vencedor só, um campeonato de um vencedor só, então não tem mais graça, mas não sei, me veio uma intuição que o Verstappen ia perder e que o Leclerc ia ganhar. Eu tava errado em um ponto, o Leclerc não ganhou, mas o Verstappen perdeu. Cara, e se qualquer um dos outros 19 ganha, eu fico feliz.
É, isso aí.
Então a minha torcida era do Leclerc, agora é uma torcida simplesmente anti-Verstappen. Cara, ganhar, o Lando Norris ganhar uma corrida, eu fiquei muito feliz, cara, fiquei muito animado.
Foi um evento, porque assim, o Lando Norris, cara, eu adoro o Verstappen. Eu sei que as pessoas odeiam ele, mas o Verstappen...
No Brasil é você sabe.
Eu sei, mas assim, o Verstappen pra mim ele é um piloto muito bom. E ele é gente boa, velho. As pessoas pegam esse ranço dele porque ele é o cara que ganha, ele não tem muita paciência. Mas é porque, cara, a imprensa é muito ruim, cara. O Verstappen, ele entrou no modo foda-se. Eu acho que o sogro dele é o Piquet, ele começa a ver, conversar com o Piquet lá, e tá entrando no modo foda-se. Porque
olha lá, o cara é tricampeão com 25 anos, agora tem que entrar no modo foda-se mesmo.
Então, mas que puta, chegaram pra ele, ah, o que aconteceu com o Cone lá que você bateu? Ah, eu não gostei dele, bati e foda-se. Sabe? Tipo, já tá assim no modo, o Lando Norris tá me perguntando, ah, se o Max não tivesse aí o carro, a bandeira amarela, você ia ganhar? Ele falou, porra, tinha que passar isso, 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 o Max. É, se minha mãe tivesse bolas, talvez eu teria... É automobilismo, acontece um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas quando o Lando Norris ganhou, cara, parece que até o Max Verstappen tava segurando. Ele queria, porque a hora que eles cruzam ali, o Max para do lado e, tipo, comemora junto.
Isso, aí, caralho,
o Hamilton. Aí todo mundo desce do carro, você vê os pilotos indo lá, o Alonso indo lá cumprimentando ele, o Sainz indo lá cumprimentando. Porque é isso, não é só ir lá e bate a mãozinha. O cara tem
não.
que ir para o box. Ele para o carro longe, tem todo o capacete pesado. Não, os caras indo lá cumprimentar ele,
velho. Todo mundo, o Leclerc, o Hamilton, todo mundo foi lá abraçar merecia, o cara. Né, cara? Pô, tem um vídeo, 110 corridas, cara.
Tem um vídeo aí na internet que um cara vira pro Lando, assim, um torcedor. Hey, Lando, when you gonna win the race? Tipo, porque ele não ganha a corrida, né? Ele sempre bate a trave, ele vira pro cara e vai se fuder. Tipo, uma frustração que ele tinha. Então ele tirou uma bigorna das
coisas. Não, Bubu, e o pior, né? Ele ganhou no momento certo, que o Piastri já tava meio que passando ele.
Tá.
Quando o Piastri tava liderando a corrida, eu ia mandar mensagem pra você. Eu falei, ih, Bubu, fudeu. É. Né, cara? O Piastri já passou o Lando ficou pra trás.
É.
Ele ganhar essa corrida, cara, já ponto, já ganha confiança de novo, já ganha energia pra continuar correndo.
Eu te falo que hoje a equipe com os melhores pilotos é a McLaren. Eles têm uma dupla que ela é longa.
A Ferrari tem, o Leclerc e Sainz é pior do que...
Sainz já não é mais da Ferrari.
Ah, não, tô falando hoje.
Não, tô falando longo prazo.
Tá bom, Hamilton e Leclerc. Tá bom, Hamilton e Leclerc.
Leclerc é peida na farofa, Lê.
Não é peida na farofa, é cara. O cara é muito bom, cara.
É muito peida
na farofa. O Leclerc vai ser campeão, tenho certeza.
O Leclerc ficou na frente do Sainz nessa corrida por causa do Pérez.
Senão,
e a Ferrari, super, super bonzinha, viu, Michel? Na hora de trocar pneu do Sainz e do Leclerc, 1.9 trocou o pneu. Sainz 3.1.
Nossa.
Imagina só que
honesto. Você acha que o Leclerc vai ser campeão pela Red Bull?
Não, o Leclerc vai ser campeão pela Ferrari.
Com o Hamilton indo pra Ferrari.
É. Ah, é o contrário, eu confundi.
O Hamilton indo
pra Ferrari. Eu acho que o Hamilton vai ser o número 1.
Não.
Vai ser prioridade.
Não, vai nada, vai dividir. Eu acho que ali. Eu acho que é ali que vai.
A Ferrari tá gastando todo o dinheiro que ela tem investido no mundo pra ter o Hamilton e o carinha da Red Bull lá pro Leclerc ser campeão. É.
Vai ser campeão.
Vai.
Vai ser campeão, tô falando. Agora, Bubu, eu vou te fazer uma pergunta aqui, aproveitando que nós estamos no tema de Fórmula 1, e eu sei que tem muita gente que gosta. Você acha que a Liberty tem alguma coisa a ver com essa desmontagem da Red Bull, começando pelo Adrian Newey, né? Que provavelmente vai pra Ferrari. E agora você viu a declaração do Zac Brown nesse final de semana, né? Que ele nunca recebeu tanto currículo de engenheiro que nem nesse final de semana da Red Bull.
Cara, eu tô...
Você tá sabendo disso, Sérgio?
Não.
Os engenheiros da Red Bull tudo indo embora.
É.
Cara, sem motivo nenhum.
Eu tô preocupado porque, assim, morreu, né, o dono da empresa Red Bull. Esse cara, ele faleceu ano passado, ano retrasado.
Ano retrasado.
Né? E a gente tá vendo... alguns movimentos estranhos dentro da equipe Red Bull. Até o boato do Verstappen sair da Red Bull. Existe um papinho nos bastidores.
Será
aí.
Será que a escuderia vai ser descontinuada? Verstappen.
Não é descontinuada, mas eu acho que tem alguma coisa que a gente não está sabendo acontecendo aí. Já aconteceu a zica ali, o Zinabre, com o Christian Horner, né, de uma menina. Eu acho que tem um jogo político na Red Bull gigante acontecendo e esse jogo político tá desmantelando a equipe.
Mas você acha que não tem alguma coisa a ver com a Liberty, cara? Que não. Preza, cara, tudo quanto é coisa americana preza pelo equilíbrio. Cara, a partir do momento que eles compraram a Fórmula 1 pra ter um campeonato equilibrado e ter um campeonato menos equilibrado de todos os tempos, eu acho que pode ser, eles estão agindo nos bastidores sim.
Ale, Fórmula 1, cara, a gente começou aqui a nossa aposta, a nossa brincadeira. Sempre vai ter uma equipe que vai estar muito à frente. Eles mexem todo ano em regulamento.
Eu acho que o interesse pelo equilíbrio, ele tá abaixo da audiência e da grana. E tá dando mais, e tá com mais, por mais que seja menos desequilibrado, tá com mais audiência e mais grana que todos os tempos também.
Sim, nunca teve lotação. É, sold out toda a corrida.
A equipe que ganha, a equipe que tem mais dinheiro, ela tem mais recurso, ela tem os melhores engenheiros, ela vai ter um carro melhor. E automobilismo, infelizmente, por melhor que o piloto seja, ainda é equipamento. Tipo, quem tem o melhor equipamento tem uma chance muito maior de ganhar. Se você tiver um bom piloto e o melhor equipamento, você vai ser campeão, entendeu? Se você tiver o melhor piloto e o equipamento médio, você não vai ser campeão. Por isso que o Alonso, por isso que Hamilton, por isso que Vettel, esses caras tudo aí, não, quando não tem um carro foda na mão, anda na meiota. Você acha? O Hamilton é um baita, eu não gosto do Hamilton, tenho meus... as minhas opiniões aqui, mas é frescura. Mas assim, o Hamilton é um puta piloto. Porra, ele tá com um carro ruim. Anda lá atrás, entendeu?
Atrás do Russell, inclusive.
Mas aí também já tem outros, né?
Agora tá investindo no Russell, né?
É que nem a Ferrari. Você acha que a Ferrari vai ficar...
é a maior decepção da Fórmula 1, hein?
Não, eu acho que não. A Mercedes é ruim, cara. O carro tá ruim. É a quarta potência Mercedes hoje.
O Russell
e ele fica correndo ali mesmo, em sétimo, oitavo, cara. É o que dá pra fazer, não tem...
Vixe, hein? O Russell não é decepção, não, cara.
Eu acho que a frustração do Russell é quando ele saiu da Williams e foi pra Mercedes, a Mercedes era a equipe carro. Número um. Quando ele saiu, era. Disputava de igual pra igual com a Red Bull. Aí ele foi pra lá, caiu. Azar.
Foi a mesma coisa do Senna. Quando o Senna saiu da McLaren e foi pra Williams, a Williams era o melhor carro disparado do grid. É. Quando o Senna sentou lá, era o pior. Não pior, né?
Era o segundo melhor.
Era um carro ruim, era um carro muito difícil de pilotar, tirar a suspensão, não sei o que lá. E a mesma coisa com o Russell. O Russell fez um contrato com a Mercedes e falou, puta, tô lindo, porque agora vou ganhar várias corridas junto com o Hamilton. Vão ficar disputando quem que vai ser o primeiro, segundo, terceiro. Puta, foi lá pra trás o carro. E a Red Bull disparou, né? Mas é isso. É automobilismo.
Muito bom. Muito feliz com o Landinho. Também fiquei muito feliz, cara.
Que da hora, velho. Que da hora.
Tô muito feliz com o derivado também.
Eu também.
Muito bom.
Não se esqueçam de participar aqui do sorteio da galera do board pra comentar e ganhar seus prêmios do Star Wars. Comentando...
Eu tenho a força
nesse episódio. Na semana que vem vamos sortear. Não vai embora sem dar like. Vê se você tá inscrito aqui no Derivado Cast. E até semana que vem.
Ui!
Beijo!
Beijoca!
Alezinho, se eu fosse.
Não tá modulando ali, bobo do Ale.
Pegava o seu microfone e enviava bem no
Alezinho. Modulando.
Corte rápido. Faca. É Tramontina.